Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento especial ao senhor prefeito municipal Carlos Amadeu Sirena, que aqui se encontra presente, primeira-dama Silvia, e também os demais secretários da Prefeitura Municipal de Juara. E cumprimento a você, cidadão juarense, que está nos acompanhando neste momento, através da transmissão dessa sessão, na rede social desse Poder Legislativo Municipal de Juara, na rede social Facebook Câmara Juara e também através do YouTube Câmara Municipal de Juara. E também você, cidadão juarense, que hoje, nós já vamos falar hoje, na terça-feira, está sendo transmitida ao vivo esta sessão, aí para que você possa acompanhar aí todos os trabalhos desse Poder Legislativo Municipal. E comunico a você também, cidadão juarense, antes do início da sessão, que nós teremos hoje aí, convidamos o prefeito municipal, o prefeito Carlos Sirena, para que faça. Aí desejando aí as boas-vindas de 2022, nós tivemos aí a nossa primeira sessão ordinária na semana passada, mas infelizmente tivemos aí alguns problemas referentes ao Covid. Então por isso que nós não convidamos o prefeito, inclusive ex-presidente, a vereadora Sandy, também não esteve presente nessa sessão, mas hoje com as graças de Deus voltamos tudo ao normal aqui nesse parlamento, também o Poder Executivo, e aí daqui a pouco teremos então a mensagem do seu prefeito a você, cidadão juarense, e aos senhores vereadores e vereadoras aqui nesse momento. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a segunda sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o é réprobo, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém.
Agradeço a vereadora Sandy. Nesse momento, solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 044-2022, referente ao ofício 022-2022.
Processo 44 de 2022, interessada Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício circular 02 de 2022, que encaminha edital de publicação número 2 de 2022, relativo aos relatórios anuais das contas, referentes ao exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 045-2022, referente ao ofício 006-2022.
Processo 45 de 2022, interessada Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício 6 de 2022, encaminhando os relatórios anuais das contas da Prefeitura Municipal de Juara do exercício financeiro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 054-2022, referente ao ofício 129-2022.
Processo número 54 de 2022, interessada Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício número 129 de 2022, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de dezembro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 048-2022, referente ao ofício 002-2022.
Processo 48 de 2022, interessada Secretaria Municipal de Saúde, assunto ofício 2 de 2022, encaminhando relatórios das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernente ao mês de janeiro de 2022 para conhecimento.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 007-2022, referente ao ofício 002-2022, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Solicito que o secretário faça a leitura deste ofício na íntegra, por gentileza.
Processo 07-2022, interessada vereadora Sandy, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, calendário das reuniões ordinárias. O calendário das reuniões ordinárias da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara de Juara para a sessão legislativa de 2022 fica estabelecido da seguinte forma. Mês de fevereiro, dias 1º, 8, 15 e 22. Mês de março, dias 8, 15, 22 e 29. Mês de abril, dias 5, 12, 19 e 26. Mês de maio, dias 3, 10, 17 e 24. Mês de junho, dias 7, 14, 21, 28. Mês de julho, 5, 12, 19 e 26. Mês de agosto, 2, 9, 16 e 23. Mês de setembro, 6, 13, 20, 27. Mês de outubro, 4, 11, 18 e 25. Mês de novembro, dias 1, 8, 22 e 29. E dezembro, dias 6, 13, 20 e 27, a convocação extraordinária das comissões fora da reunião serão sempre por escrito com 24 horas de antecedência. Assina a vereadora Sandy.
Passa a mão do primeiro secretário. Você leu o horário, né? 14 horas. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura o processo 014-2022, referente ao ofício 014-2022.
Processo 14-2022, interessada a vereadora doutora Mônica Costa, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Para complementar e também arquivar, a reunião de legislação e justiça é sempre às 14 horas e o horário agora da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. O calendário das reuniões ordinárias da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara de Juara acontecerá sempre às 15 horas no mês de março. No mês de fevereiro, dias 15 e 22, no mês de março, 8, 15, 22 e 29, no mês de abril, 5, 12, 19 e 26, no mês de maio, 3, 10, 17 e 24, no mês de junho, 7, 14, 21 e 28, no mês de julho, 5, 12, 19 e 26, no mês de agosto, 2, 9, 16 e 23, no mês de setembro, 6, 13, 20 e 27, no mês de outubro, 4, 11, 18 e 25, no mês de novembro, 1, 8, 22 e 29 e no mês de dezembro, dia 6, 13, 20 e 27. As convocações extraordinárias das comissões fora da reunião serão sempre por escrito com 24 horas de antecedência. Assina a vereadora doutora Mônica Costa.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 010-2022, referente ao ofício 008-2022 do Prédio Juara.
Processo número 10 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, Secretaria Municipal de Administração. Assunto, ofício 8 de 2021, encaminhando a carta técnica número 35 de 2022 da Agenda Assessoria conforme a Lei 2.875 de 2020, acerca do equacionamento do déficit atuarial conforme plano de amortização.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento, parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder sua leitura e ou justificativa. E antes de convocar os primeiros vereadores inscritos, eu gostaria, nesse momento, convocar o senhor prefeito, Carlos Amadeu Sirena, para que passe sua mensagem a esse parlamento e também aí à sociedade juarense. Prefeito, vão ceder 15 minutos para o senhor, mas se o senhor precisar de mais tempo, não tem problema nenhum, tá ok?
Tentar ser bem breve. Saudar o presidente dessa casa, estendo também a saudação a todos os vereadores, companheiros, companheiras, amigos, né, que estão nessa luta pública conosco. E a você que nos acompanha, aproveitar o momento, o convite dessa Casa de Leis, para passar, acho que eu vou tirar a máscara aqui para ter mais facilidade em falar, aproveitar a oportunidade e passar para as pessoas, desejando uma boa noite a todos que nos acompanham, as pessoas que estão aqui no plenário, para passar alguma coisa de otimismo, claro, mas do que se pretende fazer, do que deverá acontecer nesse ano agora, que nós estamos, e nos próximos, na cidade de Juara. Sabemos que estamos atravessando um período extremamente difícil, você que nos acompanha, você que está nos acompanhando também lá no interior, extremamente, quando eu falo bastante difícil, porque conheço a região bastante, assim como a maioria de vocês. E no mês de novembro do ano passado, nós tivemos um mês de novembro, segundo as estatísticas, o mês de novembro mais chuvoso dos 20 anos. Não é desculpa para a estrada, não é nada disso. Só estou querendo deixar aqui uma satisfação às pessoas, né, do que realmente aconteceu. Mês de novembro, que normalmente é o mês de chuva, é o mês que nós estamos vivendo agora, fevereiro e março. Isso é normal, característica da nossa região. Como em novembro nós tivemos um índice pluviométrico de chuva muito alto, as coisas vêm se deteriorando, estradas estragando, e nós estamos convivendo com isso hoje com bastante dificuldade, entendemos isso, e vamos continuar essa luta para que a gente consiga passar mais essa barreira que a natureza nos impõe. E aproveito a oportunidade, alguns dias já estivemos conversando com o Conselho de Pastores, com o nosso Conselho da Cidade, com vereadores, nem todos estavam presentes naquele dia, para colocar algumas ações, porque nós sempre gostamos, desde o início, para você que nos acompanha, e para os vereadores também, a gente gosta muito de ter as coisas bem, bem claras, né? Sem vender sonho, sem inaugurar placa, porém existem algumas coisas concretas, de concreta, que nós gostamos de... queremos colocar, e principalmente aqui na Câmara, por quê? Porque os vereadores têm um contato maior com a população no dia a dia, e nós sabemos que a cobrança ela é grande. E, de repente, o vereador que não tem essa informação, ele fica sem dar uma resposta para a população, e não é isso que nós queremos. Que as pessoas tenham resposta do porquê uma obra está demorando mais, do se aquela outra obra vai se iniciar ou não. Nós queremos isso, com transparência, mas com segurança também de que a coisa irá acontecer. E são, relacionamos aqui algumas obras, tenho 15 minutos, né? Avenida Rio Arinos, para você que nos acompanha, está aí a avenida, foi dado início nessa revitalização, porque a demora, uma é a chuva, tá? Não bastasse, não fosse a chuva, aqueles tijolos onde está se estacionando ali, que chamam-se paver, esses paver antes estavam sendo feitos de uma forma bastante artesanal, fazia 30, 40 por dia, muito pouco. E a obra realmente ficou empacada. A nova empresa que assumiu está se utilizando da mão de obra dos detentos e passou a fabricar de 300 paver por dia. Pode ver que já tem uma quantidade maior, né, depositada aqui na avenida. E aí, então, por que não se começou, Carlos? Se está a produzir o paver era uma das limitações, por que não? Porque a empresa nos falou, olha, ali na, aqui do semáforo do Banco do Brasil para baixo, onde está removido o asfalto, precisa passar patrola, precisa nivelar aquilo ali, colocar terra, e aí a empresa está meio reticente, com medo que dê uma chuva aí de 100 milímetros uma noite, e acaba levando barro até para o comércio. Diante disso, a gente realmente tem essa dúvida, se pega para valer a obra ou se espera abril, vai se fazendo o que pode. Está nessa dúvida. Se o tempo nos permitir, a obra retoma com uma intensidade maior agora, porque já tem esse material suficiente para dar continuidade. Nós temos o asfalto tão sonhado da 325 ali, que é a estrada do Jaú. Para você que nos acompanha, 325 é essa estrada do Jaú. O projeto feito, ele vai até lá no Tatu, naquele entroncamento. A empresa retomou as obras agora, mas tivemos uma reunião com eles no sábado e mudou o engenheiro. Vão trazer mais maquinário, existe um comprometimento por parte da empresa dessa continuidade e um comprometimento também por parte do governo, que já nos avisou que a obra continua. A princípio, hoje quem passou por ali, talvez o vereador Galvão seja o trajeto dele ali, né? Viu que está mexendo com a PC, ali vai se fazer a valeta da galeria, que vai pegar água aqui em cima, onde tem o loteamento, futuro loteamento do Johnny ali, fazer uma captação de água e levar lá para o córrego Alcebias. Então começa a fazer aquelas galerias, posteriormente será coberta as aduelas, a aduela, aquela tubulação que foi colocada ali no Alcebias, deixando a ponte de madeira, a princípio, cobre-se a aduela, deixa o trânsito trafegar ali, e lá na seca, quando o rio estiver baixo, tira-se a ponte definitivamente de madeira, acaba aquilo ali e já se faz o asfaltamento. Eu tenho outro item aqui que, por muitas vezes, já virou... Você que nos acompanha, é mais antigo de Juara, sabe disso, que é a questão da pavimentação do nosso aeroporto. Vem uma luta e os vereadores têm acompanhado e têm nos ajudado muito. Muitos de vocês foram até Cuiabá também, participaram de reunião, têm lutado. E nós tínhamos e temos ainda o compromisso do governo de pavimentar o aeroporto. Meus amigos, amigas, foi solicitado da prefeitura que fizesse o projeto. Lá atrás, há um ano e oito meses atrás, esse projeto foi feito. E vamos resumir aqui para não tomar muito tempo. Um ano e oito meses para que isso ficasse tudo pronto. E, de certa forma, com bastante alegria, eu recebi hoje. A parte da prefeitura fez, que foi o projeto. E o Estado sempre teve esse compromisso, inclusive na vinda do governador aqui. E hoje eu tive essa mensagem aqui à tarde. Prefeito, boa tarde. Em primeiríssima mão. A sessão de licitação do aeroporto de Juara será no dia 15/3. O aviso e o edital serão publicados amanhã no Diário Oficial, certo? Então eu peço que a gente acompanhe amanhã a publicação, mas está lá marcada a licitação, dia 15/3, para a pavimentação do nosso aeroporto. Como que é a licitação? Participam empresas, as que ganhar será contemplada para fazer a obra. É uma notícia boa, que nos conforta e nos traz bastante esperança de que isso realmente vai acontecer. O recapeamento das ruas e avenidas, você que nos acompanha, deu-se início a um recapeamento ano passado e parou. Está faltando a Rio de Janeiro, está faltando a São Geraldo, está faltando a Niterói, está faltando terminar a Planeta, está faltando terminar essas travessas que ligam a Rio de Janeiro, a Arinos, a São Geraldo. Isso exclusivamente por conta da chuva. A empresa nos convenceu que não é prudente vir aqui botar uma capa e dar uma chuva de 100 milímetros uma noite, e nós estaríamos comprometendo dinheiro público, e não é isso que nós queremos. Então o compromisso foi reafirmado para dar início no mês de abril, certo? Asfalto do Porto Seguro, todos vocês já devem ter ouvido falar. Os vereadores também muito acompanharam, são responsáveis por essa luta junto conosco. Uma emenda vinda do deputado federal e do governo do estado para realizar a pavimentação do Porto Seguro. Houve a licitação. Uma empresa das quatro que participaram, uma teve problema documental, foi impugnada, ela tem direito a recurso, é assim que funciona a parte burocrática. Esse recurso se encerra essa semana e aí sim se poderá abrir as propostas das três empresas que ficaram para ver quem vai ser a ganhadora do certame do asfaltamento do Porto Seguro. Mas é uma coisa segura, sem problema. O asfalto do Cruzeiro do Sul irá publicar a licitação agora, para que também faça, percorra o trâmite. Nós temos um valor de 6 milhões para aquele asfalto, depositado em conta da Prefeitura, somente 1 milhão e 700 por enquanto, mas um compromisso muito seguro, muito certo, também do governo do estado. A creche do Cruzeiro do Sul, um valor que a obra havia sido licitada lá no passado, acabou tendo um contratempo por conta da empresa, foi-se rescindido aquele contrato e uma nova licitação estará sendo feita, mas R$ 650 mil estão na conta da prefeitura. É uma obra que tem tudo tranquilamente para ser realizada. O SER, nós colocamos aqui, que será inaugurado esse ano, SER é aquele centro de reabilitação, um dos bons do estado do Mato Grosso, que fica ali em frente ao cemitério. Será de grande utilidade para a população. O centro esportivo é aqui na antiga piscina que nós tínhamos aqui. E esse centro esportivo foi retomada a obra, com muito custo, e ela está sendo refeita. Nós esbarramos naquela cobertura que existe lá. Quem passar por lá vai ver ali uma quadra de esporte com uma cobertura de ferragem. Quem pegou a obra, que está realizando, detectou que aquela cobertura, pelo fato de estar muito tempo no tempo, certo? Ela tem um comprometimento. Então, cabe a nós analisarmos. A empresa falou, olha, eu não quero colocar telha ali sem ter uma análise técnica de realmente não vai cair telha, não é isso que nós queremos. Ele nos passou essa situação, a prefeitura contratou um técnico também para fazer essa avaliação, para não ficarmos só na avaliação da empresa que está realizando a obra. Se isso realmente for constatado, nós vamos ter que mexer naquela estrutura e aí teremos um custo e viremos também a essa casa e a população mostrar que nós teremos um custo para terminar aquela obra. A escola técnica, assim como o governo havia nos prometido, e tem cumprido, a equipe do governo, escola técnica, gente, aquela saindo aqui para a Crivale, é uma escola regional, de extrema utilidade e importância para a nossa região, porque pode trazer alunos de fora, né? O governo nos acenou, fez a licitação, acenou o reinício da obra, fez a licitação, retirou a equipe do governo e a empresa já assumiu. Tem compromisso de continuidade e isso vai acontecer esse ano. Tem uma UBS, uma unidade básica de saúde, um posto de saúde, lá no Portal das Flores, juntamente com o Porto Seguro. Isso tudo para descongestionar a UBS do Jardim América. Esse dinheiro, que vem também da esfera federal, foi nos comunicado que está empenhado. Significa o quê? Está lá empenhado uma possibilidade muito grande de vir. Não está na conta da prefeitura ainda, mas existe uma possibilidade muito grande. E assim acontecendo, a obra será licitada e feita. Reforma do Hospital Municipal. Nós temos 1 milhão e 800 na conta. Não são leitos, né, Silvia? São parte da cozinha, sala de parto, não, lavanderia, não são leitos. Agora esse dinheiro existe na conta, a obra será iniciada e queira Deus que a gente consiga terminá-la esse ano ainda. A nossa finalização, e se Deus quiser esse ano, iremos conseguir também, gente, é a eliminação do nosso famoso lixão. É um problema crônico que se alastra pelo país inteiro, não é Juara, mas existe legalmente um marco temporal que a justiça tem falado, ó, salvo engano, 2023, 2024, que deve terminar e nós teremos então eliminado. Estamos lutando muito por isso e eu acredito muito e tenho muita esperança de que isso vai acontecer também esse ano. A reforma da feira foi nos encaminhado à CEAF. Nós estivemos lá naquela vez junto. De repente eu cito o nome de algum vereador. Eu quero deixar a população atenta de que todos, sem exceção, têm dado sua parcela de colaboração para essa administração. E não poderia ser diferente. Eu me orgulho muito de ter vocês trabalhando conosco, porque não é administração Carlos Sirena, é administração para quem está aí, é para a nossa população como um todo. Então, se de repente eu citar nome ou alguém ficar de fora, que entendo vocês que estão nos assistindo, que todos têm, de uma forma ou de outra, participado. Claro que alguém tem uma afinidade maior, como, por exemplo, a vereadora Mônica esteve lá na CEAF, estava junto o vereador Léo, né? Na CEAF, sei de todos têm, vejo aqui o vereador Luciano, que briga muito para a instituição de ensino, assim como a vereadora... Acabou já? Nossa, então eu vou ter que resumir mais ainda aqui. Bom, gente, vejo o Marquito nas suas brigas pela estrada, a vereadora Sandy com seus projetos, o Wellington também na parte de infraestrutura, Galvão vira e mexe, está lá na prefeitura também, Eduardo, um defensor assíduo do esporte, então cada um dentro da sua área, dando sua parcela de colaboração. Essa reforma da feira foi entregue, um projeto, existe a intenção muito grande, se nós não temos o recurso ainda, mas existe um aceno muito forte por parte do governo. Nós temos problemas crônicos, você que nos assiste deve estar pensando, a rua coberta é um problema que nós temos que resolver, quer na sua retirada ou quer na sua revitalização. A princípio, pelos moradores e você que está nos assistindo, já vai formando a sua mentalidade com respeito a isso também. Traga até os vereadores sua opinião, mas existe um interesse muito grande na retirada, na remoção daquilo ali, porque virou realmente um pombal, está trazendo muito transtorno. E não é que nós não estamos atentos a isso, estamos. Só que tudo tem que ser feito dentro de uma legalidade e que traga o menor transtorno possível para a população. Mesmo um desmanche, tem transtorno. Ali tem fiação, tem telefone, tem energia, tem internet. Então, não é simplesmente chegar lá e desmanchar. Nós temos que fazer uma coisa ordenada. Nós temos ainda agora inauguraremos 12 salas de creche. Vai aqui uma ressalva, um agradecimento sempre. Já fizemos isso em outra oportunidade. Ao Ministério Público, que foi um grande parceiro. Teve anos anteriores, talvez a gente não se lembre, porque é muito comum nós nos esquecermos com mais facilidade, né? De dificuldade em vaga de creche. Hoje não está tendo isso. Nós inauguraremos 12 salas de creche com a parceria forte do Ministério Público, que tem sido um grande parceiro do município. Não é da administração. Tem, vale aqui sempre lembrar, tem promovido justiça, tem trabalhado em prol da população. Ponte da Paranorte, para quem conhece o assentamento Paranorte e toda essa região, a ponte de concreto deu início, você que está nos ouvindo aí pelo interior, sei e entendo muito, alguém pode estar do outro lado, mas a estrada está cheia de buraco, mas aquela ponte de concreto que está sendo feita ali e que terminará no prazo de um ano, ela vai ser de grande valia porque madeira é madeira e nós não, a cada dois anos tem que se fazer uma reforma. Ponte de concreto da Itapaiúna, você lá da região da Itapaiúna, Prefeitura Municipal de Juara contratou o projetista, está sendo feito o projeto, será entregue no Estado para que ela aconteça também. Aqui na linha do Reolão, nós optamos por aduelas, a duela é aquela tubulação que tem aqui no Alcebiades, esse ano ainda estaremos fazendo 120 metros lineares na linha, Rodolfo Ferro, o Hélio está me corrigindo aqui. 120 metros lineares, isso possibilitará a saída de 8 a 9 pontes de madeira, pinguelas, que vão ser eliminadas. Gostaríamos muito de estar aqui falando para a população que nós iríamos fazer isso no município inteiro, né? Isso que seria o bom, mas faça aquilo que está ao alcance. Com relação a projetos, que é bom aqui salientar, porque teve período eleitoral e isso foi uma promessa, e essa gestão tem tentado cumprir. Projeto do Porto Seguro, feito pela Prefeitura. Projeto de pavimentação. Projeto de pavimentação do Cruzeiro do Sul, feito pela Prefeitura. Projeto da Ponte de Itapaiúna, está sendo feito pela Prefeitura. Projeto do aeroporto, parceria com o Conselho da Cidade. Companheiros que, desde o início. E hoje, ontem, sexta-feira, nós tivemos a abertura, vereadores, da licitação do projeto dos bairros. E aqui vem uma participação efetiva de vocês. A necessidade, e volto aqui a repetir, todas as vezes, acredito que quase todos passaram conosco lá pela Caixa Econômica, e todos, a população, todos os vereadores foram solícitos e foram atenderam a esse pedido. E nós estamos confeccionando projeto de pavimentação dos bairros que faltam em Juara. Entendam bem, não é aqui uma promessa de que todos os bairros de Juara serão asfaltados, mas o projeto de todos, e quando eu falo todos, se eu não esquecer nenhum, vereadora Sandy, Continental, uma cobrança sua de muito tempo, atrás do José Dias, Eduardo do Box, Walter Laura aqui, cobrança da Mônica, eu falei José Dias, né? Ubirajara, tem nos cobrado muito, a Marta tem cobrado aqui essa região do Rua Argentina. Tá, vamos lá, esses bairros que popularmente é chamado de bairro das Polacas, aqui na que liga Ayrton Senna, João de Barro, Marquito, aquele pedacinho que liga da pontezinha até o Califórnia, deixa eu olhar aqui, Flamboyant, Vila Operária, nossa, Vila Operária, Jardim Ubirajara, Parque Azoia, Jardim Paranaguá, Três Ruas, Porto Alegre, Curitiba, Santa Cruz, tem muitos, eu vou usar aqui uma linguagem bem popular, tem muito toco de rua, pedaços de rua, para facilitar o entendimento, que acabou ficando ao longo do tempo, e que foi levantado isso tudo, contratado um projetista, a licitação aconteceu na sexta-feira, e já está começando a elaborar esse projeto. Aí alguém pode nos perguntar, e perguntar também para a Câmara e para os vereadores na rua, de onde vai vir o recurso. Nós temos um forte intuito, junto com a Câmara, de conseguir um financiamento a longo prazo, dentro da condição orçamentária da nossa prefeitura, sem comprometimento nenhum, comprometimento que eu digo, coisa que vá ficar difícil para um próximo gestor, tudo dentro da normalidade, que se a gente conseguir esse financiamento, e o primeiro passo já foi muito bem dado, se nós conseguirmos, o projeto vai estar pronto para darmos início nessa pavimentação. Quanto tempo vai levar? Não sabemos. Mas o importante é que, como diz no ditado popular, o começo de um abrigo é um empurrão. O importante é darmos esse início. E aí, com a participação de vocês, quem sabe, Deus, nós tenhamos mais asfalto nos bairros que tanto necessitam. E aí vai, temos um outro projeto da duplicação, confeccionado pela Prefeitura, da duplicação da Avenida Arinos, ali da Acrivale até na Onemate. Está dentro da Sinfra para análise. Temos projeto de recapeamento, e aí foi conduzido pelo vereador Marquito, levando lá também. É bom que se fale de pedido de verba para recapeamento das outras ruas da nossa cidade. Gente, tá, eu agradeço muito o tempo, não vou tomar, sei que a Câmara tem projetos importantíssimos para discutir essa noite. Agradeço muito a oportunidade. Me coloco sempre à disposição. Nós teremos muitos embates pela frente, pode ter certeza. Mas quero deixar a população tranquila de uma coisa. Sempre trabalhando em prol das pessoas, melhor qualidade de vida. Essa época, entendo muito a dificuldade. Costumo dizer para a Silvia, coitada da minha mãe. É uma época bastante difícil. Mas nós vamos passar. Juara tem prosperado. É só nós andarmos e ver a quantidade de investidores que estão vindo, né? Para Juara é um município próspero. Daqui a pouco nós teremos a ligação para Sinop, teremos o asfalto concluído até lá no Tatu e quem sabe Deus a continuidade para Alto Floresta. Não vamos nunca desanimar. Muito pelo contrário, precisamos ter otimismo. Porque aqui, hoje eu ouvi um depoimento desse. Toda semana nós temos investidores, vereadores, que passam pelo gabinete. Hoje eu vi um depoimento desse, que Juara é uma cidade pacífica. Vou terminar, senão atrapalha a sessão de vocês. Muito obrigado. Discussão, o vereador Luciano está me alertando aqui, o piso do magistério, vai ser pago o piso. Curso para o Onemate, nós fizemos um compromisso e cumprimos, de aporte financeiro para o curso de agronomia, e aqui vale ressaltar o porquê que a prefeitura fez isso, em outra oportunidade a gente fala mais, dos 41 ou 2, 43 estudantes do curso de agronomia em Juara, salvo engano, acredito que todos estão com um emprego garantido na área do agro. E o que é melhor, com um salário bom, saindo profissional e já tendo uma... Bom, desculpe tomar o tempo dos senhores e senhoras, muito obrigado. E minha mensagem de início de ano legislativo, vocês já tiveram a primeira sessão, essa segunda, é que nós nos mantenhamos juntos, mesmo diante das adversidades. Mesmo diante das adversidades, porque elas virão, mas que nós nos mantenhamos juntos. E a população que fique esperançosa, deixamos toda e qualquer briga, qualquer picuinha de lado. Vamos nos juntar em prol desse município, que eu tenho certeza absoluta, tenho muita fé em Deus, de que todos nós saímos vitoriosos e pelo menos marcando, a história vai contar. O que a gente faz hoje, não se sabe às vezes se é certo ou se é errado, se fica até na dúvida, sabe? Vocês têm que tomar decisões aqui toda semana, a favor de um projeto, contra um projeto. Vocês têm que tomar decisão. E sabe quem que vai dizer se vocês estão certo ou errado? A história. E ainda bem, graças a Deus, que nós estamos fazendo parte dessa história. Felicidade, que Deus proteja a todos e dê discernimento nas decisões que vocês tomarem daqui por diante e que elas sejam realmente em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão lá fora esperando isso. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço, fique com Deus.
Prefeito, em nome do Poder Legislativo Municipal, a gente agradece a presença do senhor. E como nós já falamos na sessão anterior, foi na nossa primeira sessão do ano, e o senhor acabou de comprovar agora, acabou de afirmar a você, cidadão Juarense, a população do município de Juara, que tem dado certo e vai continuar dando certo, prefeito, essa parceria desse Parlamento, desse Poder Legislativo Municipal de Juara, em parceria com o Poder Executivo, dos vereadores em parceria com o senhor. Fala aqui em nome de cada um dos vereadores, os vereadores, claro, terão seu tempo para falar também, mas pode ter certeza que nós iremos continuar assim esse trabalho para que nós possamos, mais uma vez, chegar no final do ano e chegar no início do próximo ano dando essas excelentes notícias que o senhor deu aí para a população do município de Juara nesse momento. Parabéns, prefeito, obrigado. Deus abençoe o senhor, abençoe a primeira-dama, abençoe toda a sua equipe e todos os servidores da Prefeitura Municipal de Juara. Obrigado mais uma vez, prefeito.
Eu que agradeço.
Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereadora Sandy.
Bom, boa noite a todos. Depois dessa explanação do prefeito Carlos Sirena, com tantos projetos, tantas coisas boas que estão vindo aqui para o nosso município, fica até difícil falar aqui no pequeno expediente, fazer algumas cobranças. Mas essa é a nossa função enquanto vereadores, continuar cobrando para que o executivo esteja sempre na direção certa. Eu gostaria de iniciar minha fala falando sobre as prestações de contas que eu fiz no ano passado, referente aos trabalhos que eu desenvolvi. Fiz a prestação de contas de 100 dias de mandato, a de 6 meses de mandato e a de 12 meses de mandato. São 24 páginas falando das ações que eu desenvolvi enquanto parlamentar. Elas estão nas minhas redes sociais, basta vocês acessarem para terem acesso. Além dessa prestação de contas, eu fiz também esse informativo, colocando as principais coisas que eu desenvolvi no ano passado, as emendas para quem que eu destinei, enfim. Aqui nesse informativo também tem o QR Code que leva para a prestação completa de 24 páginas. Eu fiz 2 mil cópias desse informativo, todas pagas com recursos próprios. O objetivo é que a população esteja ciente do meu trabalho enquanto vereadora e que a gente leve ainda mais transparência, além de estar sempre nas redes sociais, mostrando o trabalho que eu estou desenvolvendo, também estou aqui através desse informativo nas ruas, informando a população. Afinal, todos nós aqui somos pagos com dinheiro público, então nada mais justo que a população esteja ciente do que estamos fazendo. Eu gostaria de chamar a atenção um pouco da população. A cidade está ficando bonita, estão vindo vários investimentos, mas a gente está recebendo reclamações constantemente dos lotes sujos. E não é obrigação do poder público limpar o lote de um particular. Na verdade, o poder público ele tem que fiscalizar se aquela pessoa está cumprindo com o código de postura do município. Se a pessoa não está cumprindo, ela vai ser notificada e posteriormente multada aí por não estar deixando esse ambiente adequado. Ali, o que a gente vê? Proliferação de mosquitos, de animais peçonhentos. E no, eu não sei vocês, mas eu estou recebendo constantemente agora nas águas reclamações nesse sentido, e a gente faz ofício, pede, corre atrás, vê as pessoas postando na internet. Então, gente, vamos ter consciência, cada um limpar o seu lote, a nossa cidade vai ficar muito melhor. No final eu volto falando mais algumas coisas. Obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, colegas vereadores, boa noite ao prefeito municipal e à primeira-dama e membros da sua equipe, à população que nos assiste via Facebook, YouTube e também aquela que nos ouvirá amanhã na Rádio Tucunaré. Em primeiro momento, eu queria demonstrar minha gratidão aqui ao prefeito Carlos Sirena por ter feito um compromisso comigo e honrado esse compromisso ao enviar o projeto de ampliação da licença maternidade. Vereador Léo e vereador Marquito sabem da minha luta para garantir esse direito. Essa lei já foi aprovada, vigorou um período, o prefeito entrou com uma ação de inconstitucionalidade, mas garantiu que ia enviar o projeto e ele está aqui hoje para apreciação em primeira votação. Eu peço aos colegas a sensibilidade de aprovar essa lei, que é tão importante para as crianças, muito mais do que para as mães do nosso município. Queria também falar de um debate que tem povoado as nossas redes sociais sobre o redimensionamento e como isso afetou a vida das pessoas, já que algumas escolas estaduais não têm mais o primeiro ano do ensino fundamental. Uma pena, né, porque as mães gostariam muito de ter o filho estudando próximo à sua casa e o Estado... Ele determinou que nas escolas estaduais não se abrisse mais o primeiro ano do ensino fundamental. A única escola que fez isso foi a escola do Jardim América, que abriu uma turma, vai fechar uma segunda turma, mas nós temos visto aí o debate em rede social. A lei de 11.700, de 13 de junho de 2008... ela acrescentou um artigo na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse artigo assegura que a vaga na escola pública para o ensino infantil, ensino fundamental, tem que ser próximo à residência. Então, eu não entendo a lógica de ter colocado primeiros anos só nas nossas escolas municipais e uma mãe que mora ali no Jardim São João ter que levar o seu filho lá no Maria Requena, ou lá no Costa e Silva, né? É importante que a gente garanta o direito de acesso das crianças à educação. Escola próxima é, sem sombra de dúvida, a garantia desse acesso. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, senhor prefeito, primeira-dama Silvia Sirena, Anderson dos Reis, secretário de imprensa, colega Aline. Boa noite, senhores aqui presentes, pessoal que nos assiste através das redes sociais e amanhã, terça-feira, através da Rádio Tucunaré, que nos ouve. Senhor presidente, mediante tantas dificuldades que já temos, né, vereador Zé Galvão, com relação à zona rural, que não está sendo diferente, tendo em vista do alto volume de chuva que vem desde o mês de novembro, causando muito transtorno, a gente é sabido que no mês de novembro era o mês de fazer os reparos necessários para que o município passasse, que a população passasse o período chuvoso mais tranquilo, e infelizmente esse ano, e também graças a Deus que sem a chuva, o que seria de nós, né? Graças a Deus que choveu. E o mês de novembro foi muita chuva atípica, com isso dando grandes transtornos, não deu tempo de fazer as recuperações necessárias para passar o período chuvoso. Então a gente pede um pouquinho de paciência à população, que entrando no período de estiagem, com certeza será recuperado toda a zona rural. Senhor presidente, encaminhei hoje via ofício ao engenheiro da prefeitura, Júnior Tolove, o senhor prefeito está aqui também, está nos ouvindo, com relação ao Jardim Paranaguá. Várias ruas com problemas sérios de danificação naquela pavimentação tão nova e já deteriorando lá, principalmente ali na rua Florianópolis, na rua Adelino Ferreira Rocha e várias outras. Eu passei por lá hoje e o Júnior, como eu sempre faço, eu faço uma cobrança, eu mandei ele via ofício, mas também fui em loco e já buscar uma solução, buscar o que está sendo feito. E ele falou que a empreiteira que foi que ganhou a licitação da época já foi notificado e já está em caso judicial, está na casa com o departamento jurídico, está no departamento jurídico para que acione essa empresa. Então, quer dizer, eu já encaminhei o ofício e já fui também falar em loco com ele para buscar qual realmente é a situação que estava essa questão. Também no Jardim Paranaguá, encaminhei um ofício hoje ao secretário de Cidade de Salvador, falando em vários bairros sujos, esquinas sujas e terrenos sujos. Infelizmente, a população às vezes acha que o poder público é responsável por limpeza de terreno. Infelizmente, senhor prefeito, precisamos colocar a fiscalização para que funcione. Tem muitos terrenos sujos e a população está deixando para o poder público tomar conta. No Jardim Paranaguá também, na rua Curitiba, esquina com a rua Adelino Ferreira de Souza, é uma esquina extremamente perigosa e os matos estão tomando conta da rua dos dois lados. Pedi hoje, encaminhei o ofício também via ofício para o Salvador, para que tome uma providência ali que vai causar um transtorno, causar um acidente grave naquela região. E pedimos colaboração da população, que limpe seus terrenos, que é sua obrigação. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Vou permanecer para a secretaria vaga devido à situação pandêmica do município.
Boa noite aos que nos assistem. Quero cumprimentar aqui o prefeito Carlos Sirena, uma ocasião muito importante para nós. A gente chega numa segunda-feira
que teve um final de semana de muita chuva, e acredito que a melhor notícia que o prefeito poderia dar à população é que não é algo que vai ser resolvido a curto prazo, mas a longo prazo, que é entregar pavimentação asfáltica em tantos bairros desse município, que tem gerado inúmeros gastos, transtornos aí, com certeza essa, prefeito, é a melhor solução. Quero cumprimentar a Silvia Sirena, primeira-dama, que no período agora recente ficou na Secretaria de Saúde, nos ajudou a resolver vários problemas. Quero cumprimentar também o diretor administrativo da UNEMAT, o Alberto, a diretora político-pedagógica e financeira Ana Maria, ao Eliseu e aos demais presentes hoje. Hoje nós vamos aprovar, acredito no apoio dos colegas vereadores, o regime de urgência para que possa ser votado ainda na próxima semana o projeto de lei que trata sobre um termo de colaboração entre a Prefeitura Municipal de Juara, entre a UNEMAT, para viabilizar mais uma turma de agronomia para o nosso município, com investimento aí de aproximadamente R$1,5 milhão, que com certeza irá transformar a vida aí de 50 futuros profissionais, que eu acredito que isso vai se tornar realidade. Mais uma vez a gente vai atender essa demanda do município, ressaltando também a importância do deputado Juarez Costa, deputado federal, nessa discussão para a gente conseguir atingir esse resultado positivo. Na última semana eu conversei com o secretário de esporte, tendo em vista que a gente tem o município comprou no ano passado algumas academias e playground, e esses equipamentos públicos ainda não foram instalados no nosso município. O prefeito prontamente tomou uma decisão de resolver isso nos próximos dias, para que a gente possa atender vários bairros do município de Juara, melhorando as suas praças, entre elas a do Jardim Boa Vista do nosso município. Quero aqui na ocasião aproveitar, prefeito, e estender a você e a Ana Maria o meu agradecimento à assessoria jurídica da Prefeitura Municipal, da pessoa da Alzira, por conseguir transformar esse projeto em realidade, assessoria jurídica da UNEMAT, todos os professores, todos os técnicos, Alberto, que nos ajudaram a fazer um projeto sério, com termo de colaboração responsável e que possa, de fato, melhorar a vida de muitas pessoas. Então, a gente não está fazendo política para nós, mas fazendo política para a população juarense, e isso é o mais importante.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador, população presente que nos assiste, prefeito, primeira-dama, secretário e a todos que estão presentes. Senhor presidente, gostaria de já aproveitar a sua presença aqui nesse plenário, solicitar aí que organize aí na sua Secretaria de Transporte mais equipe para estar atendendo a linha Figueira, que o pessoal não está vindo para a rua, a Kombi não está indo lá porque está tendo atoleiro para buscar os alunos. A estrada Palmital, junto com a pedreira ali, tem diversas poças d'água funda, também trazendo transtorno a quem está lá, precisa dessa estrada. Até conversei com o senhor hoje, a linha da Braguinha, o pessoal está desde ontem sem buscar o leite lá, porque tem uma enorme erosão e o caminhão do leite não vai, porque se passar vai tombar. Também a estrada da Balsa, que eu fui sexta-feira lá, tem uma enorme poça d'água depois da entrada da pedreira ali. Eu acho que dá 1 metro, 1,20 metros de fundura. Precisa urgente ser escoada aquela poça d'água, senão vai trazer muito transtorno também. E também ali onde foi tirada aquela ponte, colocado um tubo, precisa pôr mais tubo ali e erguer aquele aterro. Quando chove ali, o pessoal chega, ficou meio dia alagado, esperando que essa água baixe também. Também a estrada Beira Rio do assentamento, tem conversei com o senhor hoje, pedido do César e do Zé Paulo, o senhor Nicanor, me cobrou também tudo esse final de semana sobre o abandono daquela estrada. A gente sabe a quantidade de chuva, mas a gente precisa aumentar as equipes de estrada, pelo menos para tampar e arrumar os pontos mais críticos, para facilitar o direito de vir e da população juarense. Também, prefeito, quero cobrar desde já sobre a escola Tranquedo Neves. A escola está abandonada, cheia de capim. Os pais estão com medo de levar os alunos para a escola, porque tem um capim muito grande lá e precisa urgente a limpeza do pátio dessa escola. A gente sabe nessa região que tem muita cobra, então já facilitaria aí esses insetos nessa escola também. Também quero solicitar também a Secretaria de Cidade que arrume ali a rua Rio Branco do João de Barro, uma enorme erosão. O vereador Hélio também falou do Jardim Paranaguá. Na rua Florianópolis, rua Curitiba, tem uma irmã, cada irmã mora nessa rua, uma rua mesmo não tem mais, a outra rua o asfalto arrancou tudo e ainda o capim toma conta todinho daquela rua. precisa, é urgente fazer um paliativo. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos, boa noite prefeito, primeira-dama, Aline, o Anderson, Toninho, a Ana, o Roberto, o Eliseu. Bom, eu quero fazer aqui, pedir três ofícios, né, para o secretário Fred. Me pediram aqui hoje, via o WhatsApp, referente à estrada de Juara, sentido Tapaiuna, onde está tendo bastante problema com valeta, algumas erosões. Pedi também sentido Paranorte, sentido Gleba do Escondido. O pessoal mandou algumas fotos. Vou anexar para estar enviando ofício amanhã para o secretário. E também na linha Rodolfo Ferro. E hoje eu quero fazer uma indicação, né, mais uma indicação aqui, nós, vereadores, para o deputado Juarez Costa, onde estamos indicando aí para que o mesmo consiga recurso, porque esse ano já não conseguimos mais recurso, né? Agora é só 2023 à frente. Para a gente estar fazendo aí a revitalização da Avenida Ayrton Senna. Nós já tínhamos conversado aqui, os vereadores, até mesmo com o prefeito, né? Para a gente estar aí futuramente estar vendo essa questão da Avenida Ayrton Senna. A revitalização, até mesmo, talvez aí, não sei, a duplicação, até no sentido ali do Neguinho. Porque todas as vezes que a gente recebe algum convidado aqui em Juara, eu pelo menos, né? Ele sempre fala, nossa, a nossa entrada na nossa cidade aqui, a entrada da cidade de vocês não é tão bonita, né? Então, vamos pedir aí um recurso. Depois de tantos benfeitorias que o prefeito citou aí, que nós estamos conseguindo, quem sabe aí futuramente o Juarez, o deputado federal, consiga enviar recurso para estar trabalhando nessa avenida. Boa noite.
Não vendo mais matéria nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011, nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 050-2022, referente ao projeto de lei municipal 007-2022.
Processo número 50-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 7-2022, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, através da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, a FAESP, para execução do projeto pedagógico do curso de agronomia em turma única no campus Universidade de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 051-2022, referente ao projeto de lei municipal 008-2022.
Processo 51-2022, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 8-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 052-2022, referente ao projeto de lei municipal 009-2022.
Processo número 52-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 9-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o processo 053-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 002-2022.
Processo número 53-2022, interessado vereador Wellington Martins. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 2-2022, que altera e acrescenta dispositivos na lei municipal número 2735, de 8 de janeiro de 2019.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo aos senhores vereadores que não há vereadores inscritos no livro. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 050-2022, referente ao projeto de lei municipal 007-2022.
Processo número 50-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 7-2022, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com a Fundação Universidade Estado de Mato Grosso, através da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, a FAESP, para execução do projeto pedagógico do curso de agronomia em turma única no campus Universitário de Juara. Regime de urgência, tá, Léo?
Gostaria de comunicar aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que, em atendimento ao ofício 124-2022 do senhor prefeito municipal de Juara, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 007-2022. Em atendimento à solicitação do senhor prefeito, acatada por esta mesa diretora, está em única discussão regime de urgência do projeto de lei municipal 007-2022. Vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, muito se fala em obra no município de Juara e essa aqui é um projeto, um apoio, parceria do município de Juara, Poder Executivo, juntamente com a UNEMAT, através do FIESP, FAESP, né? Fundação de Apoio de Ensino Superior Público Estadual, um aporte aí de R$1.500.000, onde se contempla aí para um próximo mandato aí de 50 alunos fazendo o curso de agronomia para o município de Juara, tendo em vista que o poder do agronegócio no nosso município está expandindo a cada momento. Já foi dito agora há pouco pelo senhor prefeito e o vereador Luciano, né, que a primeira turma que saiu, né, Luciano, já está toda empregada e com um bom salário. Isso é muito bom, é muito importante para o nosso município. E então a gente pede aí aos colegas vereadores que abracem essa causa para que a gente possa aprovar com regime de urgência esse aporte e essa parceria de R$1.500.000 de parceria aí com a UNEMAT para que possa agraciar mais uma turma de agronomia no nosso município.
Próximo vereador, vereadora Marta do Pias.
Apreciar um projeto dessa magnitude, eu acredito que deva ser questão de orgulho para todos os vereadores. Porque eu me lembro bem que quando, na véspera de eu assumir o mandato passado, eu fui na aula inaugural desse curso de agronomia que forma agora. E, na ocasião, o deputado que tinha destinado a emenda para bancar o curso de agronomia estava e usou a palavra na abertura desse curso. Infelizmente, o Luciano sabe melhor do que eu, esse aporte financeiro não veio. A UNEMAT teve que bancar o curso praticamente sozinha, né? E hoje o prefeito municipal, ele faz um acordo, uma parceria com a UNEMAT, né, respaldado também pelo apoio do deputado federal Juarez Costa, e vai garantir, né, uma nova turma aí, uma turma única, 50 jovens que vão ter a possibilidade de permanecer em Juara, fazer um curso que é ideal para a nossa região, garantir aí mão de obra numa atividade que está em expansão no nosso município, né? É importante o regime de urgência, porque nós sabemos que a UNEMAT vai levar isso para o colegiado para decidir se aprova ou não o curso, a abertura dessas 50 vagas. E é claro que com a garantia do prefeito municipal em colocar esses recursos anualmente, eu não tenho dúvidas que o colegiado da UNEMAT vai aprovar essa turma, né? E a gente tem que dar celeridade, porque eles precisam de fazer todo esse processo burocrático e ainda a realização de um vestibular. Então, eu tenho certeza absoluta que a sociedade juarense abraça e apoia essa ideia. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma gestão que tem um olhar voltado para a educação no nosso município. Porque eu não tenho dúvida que a educação é que transforma. E nós termos jovens com a possibilidade de ter aí um curso de agronomia é uma notícia muito boa para a população.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Bom, estou muito feliz em poder apreciar esse regime de urgência desse projeto. O Carlos Sirena lembra dessa conversa que a gente iniciou ainda em 2020, né, da importância que a UNEMAT tem em Juara, e a gente relembrou ele da história que a gestão pública, o Executivo Municipal, as outras câmaras de vereadores tiveram ao longo da história, das parcerias entre município, o FMT e o UNEMAT, para fazer a formação de muitos profissionais. Hoje o prefeito Carlos mandou o recado para os professores do magistério que terão a sua recomposição, pagamento do piso. Grande parte desses professores, a Marta sabe disso, foi parceria da prefeitura no passado com a UFMT, com a UNEMAT, para oferecer a formação de tantos profissionais. E agora a gente fica muito feliz, acredito que recentemente é uma das parcerias mais importantes para a nossa instituição. Desde aquela parceria pequena, prefeito, quando o município disponibiliza 20, 25 mil reais anualmente para ajudar o UNEMAT a fazer pesquisa, a fazer extensão, mas esse projeto especialmente, que é aí a junção do trabalho, a confiança do prefeito Carlos Sirena no Juarez Costa e do Juarez Costa na gestão do Carlos Sirena, para viabilizar aí recursos para fazer esse curso em Juara.
O curso, nós sabemos, vereadores, que vai custar aproximadamente R$1.500.000 até o final da turma em 2027. Entretanto, o prefeito vai poder pagar isso anualmente, em parcelas semestrais ou parcela anual. Vai definir como estiver as contas do nosso município. E a gente sabe que a gestão está fazendo uma boa economia, está recebendo muitos recursos, a arrecadação está aumentando. E se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer esse curso em Juara sem ter qualquer atrapalho financeiro. Então, aproveitar que o prefeito está aqui, parabenizá-lo, Carlos. Eu fico muito feliz. Eu não imaginei, Ana Maria está aqui, eu sou igual São Tomé, eu só acredito vendo. E eu acredito no senhor, prefeito Carlos Sirena, porque tudo que até então o senhor tem prometido para o nosso município, o senhor tem cumprido. Então, parabéns à sua gestão, que não era sua responsabilidade fazer isso, mas você viu uma oportunidade. E para isso eu peço o apoio dos colegas vereadores. Se nós aprovarmos isso, com certeza, para o futuro, a gente vai transformar a vida de muitos jovens no nosso município e pessoas de idade que também quiserem fazer o vestibular para o curso. E também a gente vai influenciar de maneira positiva o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. Então, por isso, eu peço a vocês a aprovação desse regime de urgência.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu só queria frisar que esses cursos que a UNEMAT oferece em turma única, que não é exclusividade do município de Juara, eles têm tido um efetivo sucesso. Por que eu digo isso? Porque quase não há desistência de alunos. Eles iniciam e concluem o curso. Então, a UNEMAT foi guerreira, está formando uma turma aí, a gente sabe das dificuldades que ela encarou para garantir a formação desses jovens sem um aporte financeiro do governo do estado e dos recursos que deveriam vir por meio de emenda que não foram pagas. Então, meus parabéns à iniciativa da UNEMAT e meus parabéns ao vereador Luciano pela luta. E todas as vezes que você tiver uma luta em prol da educação, eu vou abraçar juntamente com você, vereador.
Continuou a discussão, regime de urgência, vereador Zé Galvão.
Eu só queria frisar aqui também e agradecer pelo esforço do Luciano e agradecer ao nosso deputado Juarez Costa, que não mediu esforço, confiou muito no trabalho do nosso prefeito. Obrigado, prefeito. Isso é importante para a nossa cidade. Eu acho que a confiança que a administração dá hoje para os deputados é onde está vindo bastante verba para a nossa região e eu agradeço.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 007-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 007-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 051-2022, referente ao projeto de lei municipal 008-2022.
Processo número 51 de 2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 8 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Gostaria também de comunicar aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 125-2022, do seu prefeito municipal Carlos Sireno, mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 008-2022. Em atendimento, então, ao seu prefeito, acatado por essa mesa diretora, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 008-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, prefeito aqui presente, população que nos ouve, esse projeto, senhor presidente, abertura de crédito especial no valor de R$500.000, para quem vai lembrar muito bem, senhor prefeito, primeiro desafio que o senhor pegou muito grande desse município, Avenida Rio Arinos e Avenida Rio Grande do Sul, totalmente esburacada, acabada. Eu lembro muito bem que o senhor falou lá no passado que teve até vontade, em princípio, de abandonar o mandato, tendo em vista que não conseguia parceria nem para arrumar a avenida. E essa grande conquista que o senhor teve naquele momento, onde a empresa Agrimate veio fazer essa transformação dessas avenidas, fazer o recapeamento com o CBOQ, tendo em vista que naquele momento não tinha outra alternativa fazendo essas duas avenidas principal do nosso município. Estava virando gozação, virando chacota na boca dos nossos vizinhos. E o senhor conseguiu trazer essa empresa, participou da licitação e ganhou através de uma parceria que era para ser feita, na verdade, com o governo do estado, através da Secretaria Sinfra, onde a Secretaria Sinfra ia fornecer o material para que a empresa executasse o trabalho. E a empresa, a secretaria lá do governo, o Sinfra, Infelizmente, não cumpriu, vereador Maguito. Infelizmente, naquele momento, não cumpriu, não forneceu o material necessário. A empresa Agrimate, para não deixar a obra sem concluir, usou dos seus recursos próprios para aquisição desse material. E hoje, e o que aconteceu? Infelizmente, a empresa não recebeu da Sinfra esse material usado. E a empresa, por justa causa, entrou na justiça e brigou, porque a execução da obra foi feita no nosso município. E brigou na justiça e ganhou o direito de receber através da justiça. Então, hoje, estamos aqui aprovando em regime de urgência esse crédito, essa abertura de crédito especial no valor de R$500 mil, que é para pagar a ordem judicial à empresa Agrimate, que é a que fez a recuperação dessas duas avenidas no momento, naquela época. Então, assim, é mais um acesso difícil que teve na entrada do mandato do prefeito Carlos Sirena, e com o apoio de alguns parceiros, e conseguiu recuperar essas duas avenidas naquele momento, mas hoje estamos pagando a conta, porque alguém lá atrás também não pagou.
Continua a discussão, regime de urgência. Vereadora Marta.
Quem estava aqui nessa Casa de Leis tem boa memória daquele período, né, vereador Léo? Porque se hoje os vereadores recebem todo tipo de cobrança por conta das chuvas, em buracos, nas ruas, não pavimentadas, porque hoje a cobrança maior é nesse sentido, né? Nós temos problemas principalmente nas ruas não pavimentadas. Imagine o que era viver a situação de ter que cruzar a cidade todo santo dia e a principal avenida da cidade toda esburacada. Era vergonhoso, né? Prefeito Carlos Sirena abraçou esse desafio. Eu me lembro bem que muitas vezes ele queria desistir, mas foi em frente. Ele teve o aporte desse conselho que hoje ele chama de conselho gestor, né? Ele também teve o apoio da Câmara para que a coisa fluísse, e a obra está realizada, e a gente não tem nem dúvida da qualidade de trabalho da empresa Agrimate. É só olhar, né, onde ela fez o recapeamento, né, o CBOQ, para a gente ver a qualidade do trabalho. E nós temos aí uma decisão judicial, portanto, temos que dar celeridade para apreciação do projeto. E aí eu quero destacar o trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Todas as vezes que nós aprovamos um regime de urgência, os membros da comissão, encabeçado aí pela vereadora Sandy, se desdobram para dar celeridade e aprovar, né, leis que tenham legitimidade, legalidade, constitucionalidade, né? O trabalho da comissão é fundamental nessa Casa de Leis. As comissões existem para analisar projetos. E nesse sentido, a vereadora Sandy, o vereador Eduardo e a vereadora Mônica são incansáveis no trabalho na comissão. Então, eu acredito que mesmo a gente aprovando o regime de urgência de um projeto tão importante, eles vão se desdobrar para que nós tenhamos aqui uma lei para ser votada dentro daquilo que se propõe um vereador. Sempre obedecer à norma constitucional.
Continua a discussão, regime de urgência. Eu, prefeito, vou votar, claro, também favorável ao regime de urgência desse projeto. Embora já ouvimos vereadores, nós sabemos que na época, como disse a vereadora Marta, nós estamos aqui, sabemos da dificuldade, das péssimas, horríveis condições que estava a Avenida Rio Arinos e também a Ayrton Senna. Agora, é lamentável o município ter que pagar esses R$500 milhões. Né? Isso aí seria, na época, um compromisso do governo do estado. O governo que deixou de cumprir isso aqui, prefeito, foi o governador Pedro Taques, ou foi o Mauro, o senhor lembra? Pedro Taques, né? Sempre, né? Pedro Taques era o vendedor de ilusão. Infelizmente, está aqui, o município de Juara vai ter que arcar. Claro que o serviço foi executado, muito bem executado. Inclusive, está até hoje lá, né, prefeito? Serviço de altíssima qualidade. Mas, infelizmente, é triste a gente ter que pagar aí R$500 mil em nome do governo do estado, que poderia ser ele. Eu não sei, prefeito, a comissão de finanças, os vereadores aí, mas não sei se existe, Toninha, a possibilidade. De repente, o prefeito está entrando com uma ação contra o governo desses R$500 milhões. Eu acho que teria, prefeito, que agir dessa forma. Às vezes a gente fala assim, mas o governo tem nos ajudado, o governo tem encaminhado os projetos e convênios para nós, mas nós também temos contribuído com o governo do estado. Cidadão juarense, comerciantes, nossos pessoal do agro tem contribuído com o governo do estado. Então o governo do estado está fazendo a parte dele da mesma forma que nós fazemos a nossa. Então eu vejo que o município teria sim que entrar aí com a ação para tentar resgatar isso aí do próprio governo. Mas, a princípio, já tem uma decisão judicial, o prefeito tem que cumprir. E nós estamos aprovando hoje o regime de urgência, que eu já tive na reunião com o secretário de Finanças, Roberto, semana passada, que já tem uma decisão, né, Sandy, para já se pagar A primeira parcela, né, prefeito? O senhor já teria que ter pago já em janeiro. Então, por isso que o prefeito está solicitando o regime de urgência e apreciação aí urgente dos colegas pares, porque é uma decisão judicial. Decisão judicial não se discute, cumpre-se, né? Continua a discussão do regime de urgência? Em não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 008-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada do vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 008-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 052-2022, referente ao projeto de lei municipal 009-2022.
Processo número 52 de 2022. Interessada a Prefeitura Municipal de Uara. Assunto, projeto de lei municipal número 9 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar.
Comunica aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 126 de 2022, do senhor prefeito municipal de Uara, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 009-2022. Atendendo, então, o pedido do senhor prefeito, está em única discussão, regime de urgência do projeto de lei municipal 009-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, esse recurso aí que o prefeito também está nos pedindo para abertura de crédito suplementar, no valor de R$1.240.000, é oriundo do Fundeb, onde esse financeiro será aportado no acesso e permanência na educação básica, material de consumo, R$150.000, outros serviços, terceiro, pessoa jurídica, R$100.000, equipamentos e material permanente, R$150.000. Na acesso à permanência à educação básica, na creche, material de consumo, R$300.000, outros serviços, pessoa jurídica, R$150.000, e equipamentos e material de permanente, R$150.000. Também temos aqui o acesso permanência à educação básica, pré-escola, material de consumo, R$70.000, outros serviços, pessoa jurídica, R$70.000, e equipamentos de material permanente, R$100.000. Esses são o financeiro aí de R$1.240.000, que o prefeito, o Poder Executivo, está nos pedindo com regime de urgência e abertura de crédito especial.
Continua a discussão, vereadora Marta.
É importante a gente frisar que esses recursos do Fundeb, que são por superávit, né? Ou seja, o que sobrou de 2021, eles correspondem aos 30% que devem ser para custear investimento. Não são dos 70% que deveriam, são única e exclusivamente para pagar folha. Porque senão a gente vai ter uma confusão, as pessoas vão acreditar que houve sobra e não foi repassada aos profissionais da educação. O executivo já nos informou que gastou 88% com folha de pagamento e essa sobra dos 30% que eles devem fazer investimentos, né? Então, essa abertura de crédito suplementar por superávit, ela tem o objetivo de colocar essas sobras dos recursos no orçamento de 2022.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 009-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 009-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda substitutiva 001-2022.
Emenda substitutiva 01 de 2022. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, substitui a redação do projeto de lei municipal número 3 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal através do FINISA.
Está em única discussão a emenda substitutiva 001-2022. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto do FINISA, ele chegou na nossa comissão e nós analisamos a redação do projeto, bem como a constitucionalidade do mesmo, se ele estava de acordo com as normas legais, e nós vimos alguns errinhos de português e também decidimos retirar um artigo, que é o artigo 5º desse projeto de lei. Nós decidimos isso em conjunto porque Nesse artigo, ele falava que não precisaria de autorização do Legislativo para posteriores aberturas de crédito referente aos créditos que advirem do Finisa. Então, nós retiramos esse artigo para que a Câmara participe junto com o Poder Executivo dessa autorização das aberturas de crédito. Então, a emenda ao projeto é só referente à retirada do artigo 5º e a alguns errinhos de português que a gente adequou aí ao projeto.
Continua a discussão, a emenda. Vereador Luciano.
Nós aguardávamos, né, ansiosamente a chegada desse projeto, principalmente porque a gente vislumbra que vai resolver grande parte dos problemas de Juara em termos de infraestrutura. Então todos os vereadores, a gente vai falar isso quando a gente for discutir especificamente o projeto, mas todos os vereadores, todas as comissões da Casa, Legislação e Justiça, Orçamento, Fiscalização, de Obras Públicas, todos nós nos reunimos e chegamos à conclusão que esse acompanhamento ele é fundamental.
Continua a discussão, a emenda. Vereador Wellington Martins.
Só aproveitando, senhor presidente, igual o colega vereador Luciano acabou de dizer, o prefeito aqui, Carlos Sirena, está presente. Essa emenda chama interessante, tendo em vista que o projeto Finisa vem em função que a gente está esperando fazer adequações na pavimentação e drenagem nas várias ruas e bairros que ainda falta pavimentação nessa cidade. E a gente encabeçou e apoiou o senhor 100% nesse projeto. E a gente achou interessante colocar essa emenda no sentido que o Finisa, a Caixa Econômica deixou claro para nós que vai liberando conforme a obra faz sendo executada. E a gente achou interessante que, já que vai ser liberado dessa maneira, que a gente também acompanha, conforme aonde vai ser feito os trabalhos naquele período, o financeiro que vai ser aportado, e a gente acompanha os trabalhos e divulga para que a população também possa nos ajudar e acompanhar de perto esse trabalho.
Continua a discussão, a emenda. E não havendo mais vereador que queira discutir emenda substitutiva 001-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 001-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 032-2022, referente ao projeto de lei municipal 003-2022.
Processo 32-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 3-2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, através do programa Finisa, financiando a infraestrutura e o saneamento na modalidade de apoio financeiro destinado à aplicação de despesa de capital a oferecer garantias e dar outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 003-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, a sensação que eu tenho quando esse projeto chegou para a nossa apreciação é que a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Eu sei que o caminho natural seria o governo do estado aportar recursos para a gente pavimentar todos os nossos bairros, como vai acontecer com emendas aí do deputado Juarez Costa no bairro Porto Seguro e emendas da deputada Janaína e o senador Wellington no Cruzeiro do Sul. Mas nós sabemos das dificuldades que é conseguir essas emendas para realizar essa pavimentação. Mato Grosso tem 141 municípios e todos os municípios buscam recursos junto à nossa bancada estadual e federal. Ter a possibilidade desse crédito junto à Caixa Econômica Federal para pavimentação e finalmente ter uma cidade toda pavimentada é, sem sombra de dúvidas, um sonho. Nós sabemos que uma gestão responsável tem comprometimento para honrar esse... E o que nós queremos para Juara é isso. O sucessor do prefeito Carlos Sirena tem que ser tão responsável quanto ele está sendo. Então, o que a gente quer é realizar, de fato, a pavimentação de todos os nossos bairros que ainda não são pavimentados. Todos os vereadores recebem todos os dias, durante o período de chuvas, reclamações de ruas que estão em uma situação terrível. Eu recebo reclamações da Marivânia, que mora lá na rua Várzea Alegre e que cobra uma atuação do Poder Executivo para resolver o problema é da rua dela. Eu recebo reclamações da Andréia, lá na rua Porto Alegre, no Jardim Paranaguá, que é a última rua do bairro que não foi pavimentada. Então, eu gostaria muito de ver os meus sucessores, vereadores aqui, receberem reclamações de problemas muito maiores do que pavimentação. E eu acredito que a gente aprovando esse financiamento, e nós sabemos que a licitação de projetos já foi realizada, já tem uma empresa ganhadora, e que foi num valor muito abaixo daquilo que o município esperava, eu quero crer que no final do nosso mandato nós teremos um percentual muito grande desses bairros asfaltados aí, né? É um sonho e eu acredito que trabalho, sonho se realiza com trabalho. E é isso que a gente tem feito aqui. E eu, sem sombra de dúvidas, vou aprovar com tranquilidade esse projeto, porque eu sou moradora de Juara há 42 anos... e moro numa rua não pavimentada. Então, eu acredito que eu posso sonhar com uma rua pavimentada através do Finisa.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, é realmente um projeto que de grande valia para o nosso município, esse projeto do Finisa. Esse financiamento tem tudo para ser a redenção desse município com relação à pavimentação e drenagem, né, vereador Marquito? Que tanta gente é cobrada em vários bairros. Vários bairros aí que falta pavimentação, como Santa Terezinha, Gouveia, Ubirajara, Flamboyant, tantos outros aí, e que realmente com esse Finisa a gente quer acreditar nisso. E a população precisa entender o passo burocrático desse sistema. Não é porque a gente está aprovando o Finisa hoje que amanhã a população acha que vai estar sendo recebido o asfalto na sua porta. A gente gostaria de esclarecer bem a população. Esse financeiro vai ser aportado, a gente está aprovando, o prefeito está com credibilidade, o município tem crédito junto à Caixa Econômica, isso está resumido. Agora, isso leva tempo. São projetos a serem executados, que já está em uma empresa que ganhou a licitação, isso aí já está encaminhando. Então a gente precisa o quê? Os passos burocráticos levam tempo. Aí vem, né, senhor prefeito, aquela dor de barriga. Quem vai ganhar essa licitação dessas pavimentações, né? Porque o poder público, a população, não conhece como é que é o sistema, e aí só enxerga o vereador, o secretário, o prefeito, e não sabe como é que é o sistema por trás disso tudo, aonde leva essas licitações que a gente não tem acesso para escolher a empresa A, B ou C. E, de repente, a gente cai na mão de uma empresa, como tantas outras que já passou por esse município e ainda passa, sem condições de executar uma obra e ganha a licitação, porque, infelizmente, ele tem toda a documentação como um empreiteiro, mesmo não tendo, às vezes, nenhuma carriola. Isso, infelizmente, não depende da gente, não depende de nós vereadores, não depende do senhor. É o processo burocrático que se tem a seguir, mas, infelizmente, é isso. Então, a gente tem que torcer para que, na hora dessa licitação, venha empresas de credibilidade, empresa que tem know-how para concluir essas obras que a gente está colocando em pauta, que o senhor declarou aqui no começo dessa sessão, tantas obras a ser executadas nesse município. E esse Finisa é para a redenção de pavimentação e drenagem desse município, para finalizar de vez grandes problemas que a gente vem tendo com a população de Juara. Vamos torcer. Caminhar. Dia a dia, sofrer menos, né? Não sofrer antes da hora, não. Mas a gente tem que torcer para que uma empresa de credibilidade pegue essas obras.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Bom, por fazer parte de duas comissões, e acredito que todos os colegas vereadores, nós discutimos ao longo da última semana, principalmente porque se trata de autorizar o prefeito a fazer um financiamento público, financiamento esse que vai de até 18 milhões de reais, que terá 2 anos de carência após ser aprovado, e depois ele terá 10 anos para pagar isso, ou seja, os 2 primeiros anos ele vai executar a obra, que esse é o prazo, e depois disso ele irá iniciar os pagamentos, mas ao longo dos 10 anos ele precisará fazer o pagamento dos juros de maneira integral. Então, mesmo no período de carência, esse pagamento de juros ele é fundamental. Nós participamos de todo o processo, são 10 anos para pagamento, vereador, 2 anos de carência. Mas ao longo dos 2 anos do período de carência, a Prefeitura Municipal ela paga integralmente os juros. Então, os juros são pagos ao longo de 10 anos, e assim que se encerra os 24 meses, aí o prefeito passa a pagar o financiamento também, tá bom? Primeiro a gente fez uma análise contábil jurídica sobre essa parceria do município para ter acesso a esse financiamento, principalmente porque nós, vereadores, a gente tem a função de fazer esse levantamento de documentação e algumas preocupações nossas, como por exemplo, o prefeito vai fazer aí a abertura de um crédito aí de 18 milhões de reais. Entretanto, a preocupação com a situação econômica do município é uma situação que a própria Caixa Econômica Federal ela se responsabiliza para isso. Então, por exemplo, se houver ou se sair qualquer especulação no sentido de o município está contraindo um recurso para fazer um investimento que é extremamente importante e a própria Caixa Econômica faz esse estudo para aportar se o município tem condições de ter esse financiamento. Então, o que foi encaminhado da Caixa Econômica Federal? A situação econômica do município de Juara é que se o prefeito precisar fazer investimento no município de até 40 milhões de reais, a Caixa ela vai estudar e liberar esse crédito para o município. Entretanto, a equipe da prefeitura, junto com os vereadores em várias reuniões, viu que o valor aí, o prefeito disse que com 18 milhões de reais é possível que se asfalte as ruas desse município, especialmente alguns bairros que não têm pavimentação e outros bairros. Para deixar registrado, em termos de infraestrutura, como nós, vereadores, também participamos do processo de escolha das ruas, dos bairros, então a gente só excluiu o Porto Seguro e o Cruzeiro do Sul, que são os bairros que já têm recurso e convênio. Correto, vereadores? E, através do levantamento que foi feito pela equipe de engenharia, os bairros que serão contemplados, vou falar para deixar isso registrado para a gente no futuro. Tá? Primeiro bairro, o Jardim América, a Rua Argentina. Segundo bairro, Vila Aurora, com a Rua Manaus, Rua Estrada do Aeroporto, Rua Fragnã, Rua Rondônia, Rua Paraíba e Rua Minas Gerais. Bairro, Loteamento Gouveia e Jardim Panorama, Rua Gonçalves Dias, Rua Eliseu Gomes dos Santos, Rua Ulisses Vieira, Rua Júpiter, Rua Urano e Rua Prolongamento da Princesa Isabel. Bairro João de Bairro, Barro e Centro, Rua Pernambuco, Rua Acre, Rua Porto Velho, Rua Maceió, Rua Guanabara, Rua Anivaldo Fracaroli, Rua Lagoas, Travessa Santa Catarina, Rua Goiânia, Travessa São José, Travessa São Pedro, Rua Rio Branco, Rua Irmã Lucianete, Rua Padre Antônio Estraide, Rua Vitória, Avenida Recife, Rua Macapá e Rua São Luís. Bairro Jardim Flamboyant e Santa Terezinha, Rua Evandro Calvosso, Rua Cerejeira, Rua Hamilton da Silva Leite, Travessa A, Rua José de Paulo Martins, Rua Ricardo Souza Rodrigues e Rua Rodrigo Bezerra de Araújo. Bairro Jardim Ubirajara, Avenida Mato Grosso, Avenida Vereador Walter Lauro, Rua Sérgio Buarque de Holanda, Rua Travessa 3, Rua Travessa 2, Rua Travessa 01, Rua José Firmino de Oliveira, Rua João Wagner, Rua Antônio Lisboa Neto, Bairro Parque Azoia, Travessa Otaviano André Mota, Rua Nelson Aparecido Fragnã, Avenida Rio de Janeiro, Rua Maria Adelina, Rua Vera Aparecida e Rua Valdemar Martins, Bairro Jardim Paranaguá, Rua Porto Alegre, Rua Curitiba e Rua Arantes. Bairro Vila Operária e Alvorada, Rua Uberaba, Rua Vitorino Gomes Henrique, Rua Antônio Riva, Rua Vitorino Henrique, Travessa Márcio Moraes Torre, Travessa 1, Rua Robson Ribeiro, Rua Várzea Alegre, Rua José Dorta de Oliveira, Rua Hubert Arante, Rua Ângela Maria Reis de Araújo, Rua JC Sobrinho, Bairro Jardim Primavera 2, Rua Bauru, Rua Angra dos Reis, Rua Piracicaba, Bairro Continental, Rua São Paulo, Rua José Martins, Rua Porto Alegre, Rua Joaçaba, Rua Concórdia, Rua Rino Gnose, Rua Florianópolis. Encerrando com a Rua do Centro, com a Avenida Ayrton Senna, Rua Florianópolis, Rua Porto Alegre, Rua Joaçaba, Rua Concórdia, Rua Barbacena, Rua Araçuaí, Rua Pirapora. E ressaltando para quem vai ouvir e assistir pela internet, que os bairros Cruzeiro do Sul e Porto Seguro não foram contemplados, porque os mesmos já têm convênio para isso.
Só aproveitando, vou passar claro e continuar a discussão, aproveitando o vereador, como ele já citou algumas ruas, eu quero deixar bem claro também, vereador, que isso são informações não são oficiais, porque não está no processo. O prefeito tem livre arbítrio para incluir ou excluir algumas ruas. Foi um pré, né, prefeito, entendimento com os vereadores e também com a Caixa Econômica, o senhor tem esse livre arbítrio, então deixo bem claro que não está no processo. E aqui também já nos questionaram, prefeito, Jardim Itália e o Jardim Itália. Nós sabemos que temos um processo lá no Jardim Itália judicial, mas, prefeito, aproveitando por nada, porque as pessoas estão nos questionando, as pessoas estão participando, estão ouvindo a sessão, o morador Jardim Itália, e a gente já tem uma conversa com o prefeito Eliseu, que está aqui, que representa o Jardim Itália, né, Eliseu? Representa a Associação Jardim Itália também, com certeza vai nos questionar, mas a prefeitura com certeza irá ver a possibilidade de incluir o Jardim Itália. Se houver algum problema, nós temos a associação, que a prefeitura com certeza fará essa parceria com a associação. Então, você do Jardim Itália, até posso falar, né, prefeito? Então, senhor, não se preocupe, que o prefeito não vai esquecer do Jardim Itália, não vai esquecer das ruas do município de Juara. Às vezes, faltou alguma rua, mas nós, antes de executar, né, de fazer o projeto, o Toninho está aqui, o Anderson está aqui, toda a equipe do prefeito técnico, o Júnior Tolov, nós vamos analisar assim, né, prefeito, essas ruas e ver essa viabilidade. Continua a discussão? Vereador Marquito?
Quero também deixar bem claro e explicar também, que nem o prefeito falou aqui no começo da sessão sobre esse empréstimo e sobre a dívida do passado que foi feito pelos outros gestores. A maioria dessas dívidas do passado foi erro de gestões, erro de prefeito, prefeita. Então, esse que nós estamos fazendo, financiar esse dinheiro, não é um erro. É uma grande vitória à população juarense que precisa de um asfalto na rua de sua casa, que precisa de melhorias. O juro que a gente vai pagar, que nós, população juarense, vamos pagar, vai ser muito barato, vereador Luciano. Porque hoje você joga um cascalho lá na rua José Martins, amanhã chove e leva tudo embora. Hoje você joga um cascalho na rua Rio Branco, lá no João de Barro, se chover amanhã também já leva embora. E com asfalto, galeria, a gente vai economizar muito, o município de Juara vai economizar muito, principalmente na Secretaria de Cidade, sobre caminhões, cascalhando as ruas, tampando buraco, arrumando isso e isso, aquilo. Tenho certeza que vai melhorar muito a situação, a população do nosso município. A partir do momento que passa um asfalto em frente aos bairros, às ruas, até a arrecadação do IPTU melhora nesse investimento. Então, o município de Juara só tem a ganhar, prefeito Carlos Serena e colegas vereadores. Leva 10 anos para pagar uma dívida dessa, mas a população vai pagar com amor e com carinho e com muita felicidade de ter um asfalto em frente à sua residência, do que você pagar todo ano o IPTU e ter só buraco, 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 e nunca ninguém resolve o problema. Então, nada mais justo que esse financiamento, vai ser um dos melhores que eu estou como vereador, segundo mandato, vai ser um dos melhores que vai resolver, vereador Zé Galvão, a situação daquelas pessoas que estão lá nas ruas hoje, você anda nesses bairros. Assim, não é culpa do prefeito, não é culpa... vamos supor, tivesse organizado que nem nós estamos organizando agora, lá no passado, hoje nós não estávamos debatendo asfalto, nós estávamos debatendo, era um hospital regional, nós estávamos debatendo, é coisa melhor, asfalto dentro dos municípios, dos distritos, hoje nós não estávamos debatendo isso. Então, a faia do passado, que quem morre de passado, quem vive de passado é museu, então, nós estamos no presente e estamos lutando, e vamos prefeito Carlos Serena, financiar esse dinheiro, tenho certeza que vai ser bem aplicado, vai fazer várias frentes de licitações aí para que faça rápido essa obra, para que nós não perde prazo também, para que nós não perde tempo. Então, nada mais justo que com dois mandatos que eu estou nessa casa, esse é o melhor financiamento que está sendo feito, que leve 10, 15 anos para pagar, mas que a população juara vai ficar contente, vai pagar com amor e carinho o seu IPTU.
Continua a discussão? Eu só comprometei o vereador Luciano, agora eu quero contribuir também. Prefeito, primeiro eu quero parabenizar o senhor, porque tem que ter coragem para fazer um financiamento desse. E eu sei que o senhor adquirir essa coragem não foi da noite para o dia. Né? O senhor tem levantado aí essa questão desde o ano passado. E o senhor tem estudado, junto com a sua equipe técnica, e também, claro, sempre participando dos vereadores, porque é uma ação corajosa. Nós estamos fazendo aqui mais um financiamento em nome do município. Nós estamos aqui adquirindo mais uma dívida em nome do município. Pavimentação asfalto, que é o gargalo do município de Juara, né, Silvia? Nós sabemos disso, porque a rua não pavimentada, Sandy, ela traz prejuízo a tudo. A educação, a saúde, segurança, em tudo. Então nós precisamos, existe essa necessidade. Mas o prefeito, ele estudou com muita cautela. E é claro que nós estamos tomando essa decisão hoje de dar esse aval ao seu prefeito. E o prefeito está dizendo assim, ó, eu quero que faça. O prefeito está mandando esse projeto, mas com a prerrogativa e perguntando, vereadores, o que vocês acham? Vocês avaliam? Nós estamos fazendo a coisa certa? Não foi isso, prefeito? O senhor sempre tem falado. Então, é claro que nós, toda a população do município de Juara, e claro, nós, vereadores aqui que estamos, vereadores passados e os gestores passados, quem que não gostaria de pavimentar todas essas nossas ruas do município de Juara, todos os nossos bairros? Porque nós sabemos que o problema é isso. O que acontece, a maioria do problema, o problema maior é isso. Mas nós estamos falando aqui de uma dívida que nós vamos assumir, que outros irão pagar, né? Outros gestores que virão, outros vereadores, outros prefeitos, que irão se responsabilizar. É claro que eu sou totalmente favorável, prefeito, falei, né? A gente fica meio preocupado, porque a gente também conhece a fundo o orçamento do município, nós conhecemos também a nossa arrecadação própria, o que nós temos de capacidade de investimento, né? O que nós podemos investir, se nós podemos investir, nós sabemos aí que nós temos uma ação, Silvia, aí eu falo Silvia por causa da excelência em saúde, que você tem esse conhecimento, e nós sabemos o tanto quanto nós estamos gastando, que está se investindo, na verdade, na saúde, devido a essa situação lamentável do coronavírus, embora nós estamos tendo aí respaldo dos governos estaduais e governo federal, mas claro que a gente também se preocupa. Então são essas ações, e nós temos que olhar e ver e pensar, prefeito, no macro. É interessante? É interessante, nós vamos resolver, acredito, um monte de problema. Mas, ao mesmo tempo que é interessante, é preocupante a gente adquirir uma dívida dessa. Eu alerto aqui, senhor prefeito, o senhor está aqui, sua equipe está aqui, quando esse projeto deu entrada, já no início, quando nós falamos, o senhor falou que ele viria para cá, eu fiquei preocupado com a dívida fundada, porque todas as gestões, e eu como já participei das comissões de finanças desse parlamento anteriormente, sempre apresentei para a população, a nossa arrecadação é essa, nós arrecadamos, a arrecadação própria nossa é essa, mas nossa dívida fundada é essa, nós devemos isso, que vem herança lá de trás, né? Aí os senhores gestores que vêm, o senhor pagou, resolvendo algumas dívidas, mas nós temos, por exemplo, aqui a dívida do INSS, que nós parcelamos na gestão do senhor prefeito, nós parcelamos ela em 63 meses, ela foi paga, a princípio, acho que 6 meses, quando eu peguei esse relatório aqui, isso foi do ano passado, em dezembro do ano passado. Mas, enfim, é um valor aí, nós estamos devendo 1 milhão, pouco mais de 1 milhão do INSS. Mas a minha preocupação, prefeito, e eu quero alertar o senhor, e eu quero que o senhor analise com carinho, dê um puxão de orelha na sua equipe jurídica, o que está acontecendo, ou que alguém me passe esse posicionamento. Nós temos uma dívida que vem lá de trás. Uma dívida chamada Sanemat. Essa é uma dívida que nós temos. E eu não sei se nós um dia vamos conseguir, prefeito, viabilizar com o governo ou com alguém para sanar essa dívida, para nós cancelarmos essa dívida. Mas o que é a preocupação? Outros gestores que estavam onde o senhor está hoje, eles falaram, não, a Sanemat é tranquila, nós vamos sentar com o governo e vamos resolver. Isso passou um, isso passou outro, e não tem se resolvido. E por que que eu passo essa alerta ao senhor para ver com o nosso jurídico, Silvia e prefeito? Nós tínhamos uma dívida de R$2.318.000 da Sanemat. Era. E hoje, ela está em R$29.000.000. Nós temos uma dívida da Sanemat de R$2.000.000. Eu achei um absurdo isso aqui. Eu não sei de onde e como surgiu isso aqui. Que de R$2.000.000 nós passamos para R$29.000.000. Então a nossa dívida tá aumentando. Então, prefeito, eu tenho essa certa preocupação com a Sanemat. É do governo, mas é uma dívida. Da mesma forma que nós estamos pagando hoje aqui, nós acabamos de aprovar o regime de urgência de R$500 mil, meio milhão, que seria uma dívida do governo do estado, e que o senhor está se responsabilizando, e o senhor está cumprindo, e o senhor vai ter que pagar, porque temos a decisão do judicial. E o juiz não quer saber se o senhor tem limite superávit ou não, o senhor tem que decidir o que o senhor tem que pagar e pronto. E decisão judicial, cumpra-se. Então, a minha preocupação, Silvio e Carlos, é com a Sanemat, a equipe do prefeito. Eu estou preocupado, eu não estou questionando a questão do Finisa de forma nenhuma, acho que é louvável, sou favorável, você favorável. Mas eu tenho essa preocupação, prefeito, eu juro para vocês, Silvio. Eu tenho, porque de 2 milhões a gente foi para 29 milhões. E, de repente, entra um governo e nós sabemos que... Nós não temos que tampar o sol com a peneira, Hélio, o Galvão. Nós vivemos num mundo, num aspecto político, prefeito. Às vezes tem um governo que gosta do senhor, pode ter um que não gosta, né? E ele pode entrar executando essa dívida. Quando eu digo o senhor, eu digo o município, porque o prefeito aqui representa o município. Então nós temos, prefeito, que se atentar, o senhor está indo para Cuiabá essa semana, tenta ver com o jurídico, tenta verificar isso aqui, porque realmente é preocupante essa dívida aí, só da Sanemat, de 2 milhões saltar para 29 milhões. É uma dívida que nós temos. Então a preocupação é, devemos apenas 31 milhões, né, prefeito, de dívida fundada. Está aqui assinado pelo senhor, pelo Zé Roberto, secretário de Finanças, pela Márcia, contador, eu agradeço o senhor pelas informações. Enalteço, prefeito, porque todas as informações que a Câmara pede, que os vereadores pedem, eu informo a você, cidadão janense. O prefeito tem passado, o prefeito nunca omitiu nada. Tanto é que essas informações aqui, prefeito, em tempos passados a gente não conseguia ter ela, não. Porque é uma informação séria. Nós estamos falando aqui de 2 milhões e um pulo para 29 milhões. Então, a gente sabe da postura do senhor, da forma que o senhor quer trabalhar, da transparência, mas eu alerto o senhor. Cuidado com esses 29 milhões da Sanemat, isso aqui poderá acarretar problema para nós. E vários outros processos que nós já temos, infelizmente, por falhas. Nós temos aqui, Marquito, próximo da gestão anterior, da ex-prefeita, onde eles pegaram, por exemplo, um prédio que era particular, não é de segredo para ninguém, a Goiásem,
o senhor vai ter um catatal do jurídico daqui a um dia para o senhor fazer essa devolução. E não adianta questionar. O município, não interessa quem era o prefeito, ele entrou numa área particular e ele vai ser penalizado e vai ter que entrar com essa indenização. E assim tem vários outros. É o que você falou agora, vereador. Alguns erros, algumas gafas do passado, ela vem desencadeando, e o senhor sabe disso, né? Então eu fico preocupado com esses 29 milhões aqui da Sanemate. Mas se Deus quiser, nós vamos resolver. Deus abençoe que resolva. Tomara. Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, muito bem lembrado pelo senhor, por colocação dessa preocupação, que é a preocupação de todos nós, inclusive tenho certeza do Carlos Sirena, que a cada dia branqueia mais a cabeça com esse tipo de situação. Pegando a arrecadação do passado desse município, obscuro, que ninguém sabe onde é o final dele, né, vereador Marquinhos? Essa dívida da Sanemate não é do meu tempo de Juara, para ver que tão velha que ela é. Sanemate nem existe mais, mas a dívida está lá, junto ao governo do estado. Ora, outra realmente, ela pode ser cobrada via judicialmente. É um buraco negro que ninguém consegue, de repente, decifrar. E gente que batia no peito até poucos dias querendo tomar conta desse município, foi onde criou toda essa confusão. Gostaria, senhor presidente, que a casa, através da secretaria, encaminhasse um ofício à Secretaria de Finanças do município de Juara para que coloque todas as explicações dessa dívida da Sanemate. Desde a origem dela, quem a contraiu, como foi criado ela, eu quero essa observação via ofício que a secretaria encaminha, a Secretaria de Finanças do município de Juara, secretário do senhor prefeito, que levante. Precisamos levantar para que a sociedade de Juara saiba realmente quem é as pessoas que governou esse município no passado e o que elas fizeram. Hoje aqui nós estamos debatendo coisas que o vereador Marquito falou agora há pouco. Nós podíamos estar discutindo do acabamento, duplicação da Avenida Ailton Senna até, de repente, até lá no Corgão, a duplicação da Avenida Arinos até lá no Onemate, a tão sonhada perimetral que nós precisamos para tirar o tráfego de caminhão pesado desse município. Tantas obras grandes que a gente podia estar discutindo hoje nesse município e nós estamos aqui preocupados e pagando dívida do passado por irresponsabilidade de alguns que aqui passou. E nós não vamos ser responsáveis assim. Quero a colaboração de todos os colegas vereadores. Vamos encaminhar o ofício. Peço até que todos assinem esse ofício, pedindo à Secretaria de Finanças que nos informe desde o início dessa dívida com a Sanemate, quem a contraiu, como a contraiu, por que a contraiu. E nós vamos divulgar a sociedade de Juara para que todos fiquem sabendo.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu só queria fazer uma observação e lamentar muito quando a gente fala que o município tem dívidas a pagar de irresponsabilidade de gestores. Só que eu me lembro, além dessa que o vereador Léo citou, da Sanemate, nós temos dívidas previdenciárias que o município paga mensalmente. Tem também uma decisão, que ainda não é decisão definitiva judicial, sobre aquela que foi feita com uma empresa de compensação de créditos, de impostos, que fatalmente o município vai ter que arcar com aquela dívida. O presidente citou a Goiazem. Quem dera nós tivéssemos falando de dívidas, de investimentos que foram feitos no município. Nenhuma dívida se refere a investimento. Ao contrário, se refere a má gestão. Né? Por isso, aproveito o momento para frisar para a população juarense da importância de escolher bons gestores, porque nós não estamos mais em tempo de colocar gente irresponsável, que acha que pode sair fazendo todo tipo de dívida e que não vai sobrar nada para o município. A gente tem visto aí, cada vez aparece uma novidade, o prefeito Carlos se apavora, né, assenta a cabeça e vai lá e negocia. Mas é impedido a gente sonhar com financiamento para pavimentação por conta de dívidas que foram feitas de forma irresponsável por ex-gestores, é um balde de água fria, né? Porque a gente quer investimento, é igual na casa da gente, né? Se você contrai uma dívida para melhorar a sua casa, é diferente de quando você joga o dinheiro fora. Então, o que a gente viu aqui foi jogar dinheiro fora de maneira irresponsável.
É por isso que nós temos aqui, estamos autorizando o seu prefeito num pré-financiamento aqui, no valor de até 18 milhões, né, prefeito? O prefeito, ele sempre tem participado da Câmara, e a Câmara também, claro, tem essa corresponsabilidade. E é por isso que nós estamos falando que, só para deixar registrado também e ciente a população do município, vocês viram, tem várias outras ações aí que custarão os cofres públicos. Então, por isso que estão aqui até 18 milhões. Não vai achar, de repente, a Câmara autorizou, o prefeito vai pegar os 18 milhões. Isso aqui é todo um processo. Isso aqui nós estamos aprovando um projeto. O prefeito tem que sancionar a lei, tem que caminhar para a Câmara, vai ser É todo um processo e o prefeito com certeza estará aí passando essas diretrizes aí para toda a população do município de Juara. E nós temos, né? E nós temos aí, prefeito, além dessas ações, nós temos também as recomposições salariais. O vereador Luciano acabou de cobrar agora. Nós temos aqui o piso dos profissionais da educação. Nós temos o RGA dos servidores. Então, sim, são dívidas, são ações que vêm aumentando e vêm reduzindo um pouquinho, né, o nosso superávit da receita corrente líquida. Então, o prefeito está aqui e sabe disso, é interessante o senhor estar aqui. Agradeço mais uma vez, prefeito. O senhor está aqui, a gente sabe, e está aqui porque o senhor participa da Câmara. Eu sempre falei, e eu vou falar para vocês, vereadores, em 21 anos de parlamento, a Marta está aqui, o Marquinhos está aqui de gestão anteriores, nunca, prefeito, houve um prefeito que deixou, que autorizou e consentiu que o Poder Legislativo, de fato, participasse das ações do Poder Público. E é por isso que a sua gestão está de parabéns. E é por isso que quando o senhor estava falando aqui, prefeito, e nós observamos aqui na nossa rede social, tinha mais de 50 pessoas ouvindo e vendo, porque queria saber e ouvir o que o senhor ia falar. Então a credibilidade com a sociedade juarense sua é muito grande, é muito boa, é muito bonita, por causa dessas ações, porque o senhor autoriza que nós possamos participar junto com a sua gestão. Então é por isso que nós aprovamos um projeto, eu aprovo um projeto desse hoje, desse financiamento até 18 milhões, da forma que está aqui, sem problema nenhum, porque eu confio, eu acredito na sua gestão, eu confio no senhor e sei do seu posicionamento. E é por isso que às vezes a gente alerta, prefeito, de algumas ações, de algumas dívidas, né, Weto, que pode estar acontecendo e que pode acontecer. Certinho? Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 003-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Com certeza favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 003-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 034-2022, referente ao projeto de lei municipal 004-2022.
Processo 34-2022, interessada, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 4-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Está em única discussão, ou melhor, né, o prefeito solicitou aqui através do ofício 093-2022, regime de urgência do projeto de lei municipal. Então, acatando o pedido do seu prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 004-2022. Vereador Wellington.
Senhor presidente, mais um aporte financeiro aí que o prefeito Carlos Sirena está encaminhando para essa casa, de R$1.825.000, que na verdade é para aportar já de imediato o projeto de pavimentação do bairro Cruzeiro do Sul. Tendo em vista que esse financeiro aportado pelo senador Wellington Fagundes e deputada Janaína Riva, juntamente ao governo do estado, esse valor está vindo parcelado. Então esse R$1.825.000 mais R$1.700.000, que já foi a primeira parcela, que já está em conta, o prefeito Carlos Sirena conseguirá já de imediato partir para a parte de licitação. Parte de licitação dessa pavimentação do bairro Cruzeiro do Sul, assim como também está acontecendo já com o bairro Porto Seguro. Então a gente pede aí aos colegas vereadores que abrace essa causa para a gente aprovar também esse aporte financeiro para que dê serenidade aos trabalhos de pavimentação do bairro Cruzeiro do Sul.
Na verdade, vereadora Sandra, está certo. Não é o regime de urgência, já foi aprovado o regime de urgência. A discussão, né, a única discussão é o projeto, já foi aprovado na sessão anterior. Continua a discussão o projeto. Eu só queria mais uma vez enaltecer aí as palavras do vereador Wellington Martins. Um projeto já foi discutido, nós já falamos, né, Marta, inclusive na sessão anterior e outra sessão que nós já aprovamos também, uma outra abertura de crédito que é para o Cruzeiro do Sul. Aí, às vezes, Galvão, e você que é da região, as pessoas perguntam, mas que tanto a Câmara aprova o projeto e esse asfalto não sai? E é igual o vereador falou, o projeto está vindo em parcelas, o governo não passou de uma forma conclusiva, 100%, da mesma forma que passou a emenda do deputado Juarez Costa do Porto Seguro, mas está aqui, então o prefeito já, inclusive, anunciou que em breve será aí realizada essa licitação aí para as pavimentações asfálticas do bairro Cruzeiro do Sul. Deus abençoe, que dê tudo certo, e que venha uma empresa, né, idônea, que faça aí uma pavimentação asfáltica de qualidade, né, porque a gente briga para asfalto aqui, mas tem algumas empresas aí que às vezes acaba deixando a desejar no município, né. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 004-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 004-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 036-2022, referente ao projeto de lei municipal 005-2022.
Processo 36/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei número 5/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 005/2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, essa abertura de crédito especial que o senhor prefeito também encaminhou a essa casa é um valor de R$430 mil para a compra de novos semáforos para o nosso município. Tendo em vista que estamos aí fazendo uma nova avenida, né? Fazendo a avenida ficar moderna, ficar bonita, e esses semáforos que existem, os dois semáforos na Avenida Rio Arinos, infelizmente, já estão ineficientes, atrasados, não tem mais conserto. Aqui, esse do banco, aqui na nossa esquina do Banco do Brasil, não tem mais quem dá conta de mexer nele, o sistema dele já não suporta mais, não dá conta de arrumar. Esse financeiro aí que o prefeito está pedindo é para comprar equipamento semáforo para colocar no nosso município. Já tendo em vista dois pontos fundamentais aqui na nossa esquina do Banco do Brasil e também lá na esquina da Avenida Ailton Senna. E eu gostaria também de pedir, até aproveitar o secretário de imprensa do prefeito, que está aqui presente, que encaminha ele também, eu também vou encaminhar, uma sugestão, uma indicação, na verdade, que não preciso fazer via ofício, que aproveite esse financeiro, de repente, vereador Luciano, e coloque aqueles radar eletrônico na Avenida Ailton Senna, ali na Baixada, lá perto do Jereba também é necessário, aqui na Avenida Rio Grande do Sul, de repente consegue comprar mais 3 ou 4 aparelhos desses que fiscaliza as velocidades, em vez de semáforo, né, nesses outros lugares, que de repente pode ajudar bastante ao trânsito nessas regiões, que é muito acelerada, com grande carga de caminhão hoje, estando causando bastante transtorno aí à população.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de ouvir o secretário de cidade e ele falando da necessidade da aquisição de pelo menos 2 semáforos agora para início. E na semana passada eu tive a oportunidade de falar com o prefeito municipal e o vereador Marquita estava presente e o secretário de cidade sobre a necessidade de sinalizarmos o quanto antes lá na borracharia do Jereba. Né? Nós sabemos que é uma cobrança recorrente desde a gestão passada sobre aquele cruzamento. Na semana passada eu recebi reclamações de mães que precisam cruzar na faixa para levar os filhos na escola Costa e Silva e tem se tornado impossível atravessarem com segurança pela dificuldade de o tráfego parar na faixa, né, os caminhões principalmente, fora que nós temos caminhões estacionados próximo à borracharia, que faz com que as crianças não tenham visibilidade. Então, o secretário garantiu que assim que for feita a aquisição desses semáforos, aquele lá no cruzamento com a Ayrton Senna, que ainda funciona, será levado lá para o cruzamento com Jereba e será sinalizado para garantir principalmente a segurança das nossas crianças que fazem a travessia para o Costa e Silva. E nós sabemos que ali é um ponto crítico, nós já tivemos mortes de criança ali naquele cruzamento.
Continua a discussão, vereador Marquito.
A grande importância também desse semáforo, que nem a vereadora Marta não tinha falado, sobre ali na borracharia de Jereba ali, onde já, que eu sei, já teve 2 óbitos ali, devido aos acidentes de trânsito, e principalmente agora no período de aula, o trânsito é muito grande ali, as crianças sofrem muito para estar atravessando de um lado para o outro, e esse semáforo vai ajudar muito ali, não só o semáforo, como a lombada relevada, também ali próximo ao posto Bandeirante, onde vem o pessoal do São Gabriel, Bandeirante, João de Barro e um pedaço do centro ali, que também utiliza atravessar ali para ir à escola Iara e a creche que tem ali e as outras creches. Também ali tem um trânsito muito grande na hora do almoço e na saída de tarde também da escola. Esse semáforo vai ajudar a facilitar a segurança dos nossos alunos e também da população juarense.
Continua a discussão?
Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 005-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 005-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 033-2022, referente ao projeto de lei complementar 002-2022.
Processo 33/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei complementar número 2/2022, que altera a redação do artigo 119 da Lei Complementar 28, de 26 de dezembro de 2007.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar 002/2022, vereadora Marta.
É com grata satisfação que, finalmente, vamos discutir e votar a ampliação da licença maternidade para as nossas servidoras públicas municipais. Eu falo que a minha satisfação é grande porque quem viveu a triste história de ter que deixar um filho com 4 meses para retornar ao trabalho, principalmente para aquele que é professor, que não pode sair da sala de aula para amamentar, sabe quanto que é importante a garantia dos 6 meses de licença maternidade. E quando eu falo em garantia, eu falo para a criança e não para a mãe. A Organização Mundial da Saúde preconiza que 6 meses de amamentação só com leite materno imuniza para um monte de doenças. Né? Nós sabemos que uma criança que é amamentada exclusivamente com leite materno até o 6º mês, ela tem menos gripe, ela tem menos crises respiratórias. Então, eu sei quanto que é importante para as mães terem a tranquilidade de saberem que vão ficar pelo menos até os 6 meses em casa para dar uma alimentação adequada para os seus filhos. E isso, a gente pode comprovar que a servidora que volta a trabalhar com 6 meses da criança, ela vai pegar muito menos atestado médico, porque ela vai para o trabalho com o filho protegido. E essa lei, ela já vigorou no nosso município. Né? Ela teve aí um período de 9 meses, 9 servidoras tiveram a possibilidade de gozar a licença maternidade de 6 meses. E, infelizmente, o prefeito municipal, na época, entrou com uma ação de inconstitucionalidade, alegando que o limite prudencial da folha dele estava extrapolado. Mas, em conversas futuras, ele me garantiu que, assim que ele tivesse a oportunidade, ele ia apresentar a lei. No ano passado, nós tínhamos a 173, que impedia o prefeito municipal de conceder benefícios aos servidores, mas 2022 é um novo ano e a lei está aí para nossa apreciação. E eu gostaria muito que os colegas vereadores tivessem a sensibilidade de votar a favor e garantir à nossa servidora pública municipal o direito do aleitamento materno até o 6º mês.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Bom, eu sou mãe, né? Como vocês sabem, mãe da Cecília. E com 4 meses eu tive que voltar ao trabalho porque eu era CLTista, então eu não pude gozar aí desses 6 meses de licença. Isso é muito difícil para as mães, justamente por esses aspectos que a vereadora Marta falou. Porque a criança ainda amamenta, é recomendado que a criança amamente exclusivamente leite, né? Exclusivamente o leite materno ou o leite de fórmula que seja, até os 6 meses de idade. Então, inclusive, a minha filha, eu amamentei ela até os 6 meses de idade exclusivamente, sem introdução alimentar. E a introdução alimentar começa aos 6 meses. E aí, a mulher, com 4 meses ali, a gente ainda está nesse processo aí de adaptação com a criança totalmente dependente da mãe, já tem que sair para trabalhar e deixa a criança com outras pessoas, tem que sair do emprego para poder ir lá amamentar a criança. Então, não faz sentido que essa licença seja de 4 meses ao invés de 6 meses. Como a vereadora Marta disse, essa licença a nível federal já é concedida de 6 meses desde 2008. E também a Constituição Federal, ela prioriza o direito das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tão pura e simplesmente o que está escrito na Constituição Federal. Nós estamos garantindo o direito dessas crianças. É, cada real, cada centavo investido em uma criança durante a sua primeira infância, da gestação até os 6 anos de idade, vai ser revertido no futuro. Por quê? Como a vereadora disse, vai ficar menos doente, vai ter menos complicações, vai ter aquela segurança ali que a mãe dá enquanto está cuidando da criança. Então, nós temos exemplos aí de países desenvolvidos onde a licença chega a ser de 1 ano. Claro que com reduções salariais. Mas nós vemos a importância, visualizando como esses países são, nós vemos a importância que eles dão para esse período em que a criança depende totalmente da mãe e amamenta o leite materno. Então, é extremamente importante, eu acho válido e também sou totalmente favorável ao projeto vindo do senhor prefeito, mas que é uma luta que a vereadora Marta encampa desde a legislatura passada. Agradeço, inclusive, a senhora por lutar em favor disso e pode contar com o meu apoio. Obrigada.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Quero parabenizá-la, vereadora Marta, porque nós, nesses 1 ano e 2 meses aqui no Poder Legislativo e antes de chegar aqui também, eu acompanhava a sua constante cobrança sobre uma situação que é extremamente importante, especialmente para as crianças e para as mães servidoras públicas que veem nisso uma oportunidade de ficar mais tempo com o seu filho e poder amamentar. E isso, com certeza, no futuro, os mesmos dados que vocês trazem são os mesmos dados que eu compartilho, no sentido que quanto mais a amamentação, mais saúde essa criança vai ter, ou seja, vai gerar. É um investimento esse período de amamentação para o município e para a sociedade de maneira geral. Então eu parabenizo, vereadora, pela luta, né? Nós sabemos o quanto foi difícil para conseguir que esse projeto voltasse à casa e aprovado. E parabenizo o prefeito Carlos Sirena pela sensibilidade de entender que é necessário fazer um esforço e tornar isso realidade para as servidoras do nosso município. E a gente sabe que já tramitam outros projetos em Câmara Federal, para que as trabalhadoras também possam ter ou usufruir parcialmente desse direito, principalmente porque é uma questão de saúde pública. É um investimento que o governo faz hoje para no futuro a gente reduzir várias doenças infantis que a gente tem em virtude dessa falta de tempo. A mulher, ela começa a trabalhar, automaticamente a gente vive num país que tem uma cultura do desmame, vereador Léo Boy. E isso faz com que as mães sejam incentivadas, principalmente volta ao seu posto de trabalho imediatamente, para de mamar esse menino, essa menina, entendeu? Enfim, e que bom que Juara está mais uma vez seguindo um caminho mais feliz para a situação das nossas servidoras públicas.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Só queria frisar que no Senado Federal tem um projeto que já foi aprovado em comissão pelo Senado, é um projeto de lei do Senado número 72 de 2017, né? Então, ele aprovado em comissão para o Senado, ele vai para apreciação da Câmara, para que a lei de licença maternidade 180 dias seja estendida a todas as trabalhadoras deste país, inclusive as elitistas, né? É importante que a gente saiba que é uma luta que também se trava lá no Congresso Nacional. E eu não podia deixar de citar aqui a servidora pública que lá na minha campanha em 2016, lá no distrito de Catuaí, em conversa com ela, nas nossas andanças, buscando o apoio da população para que a gente pudesse estar aqui, ela me falou: Marta, vá lá e encampe esse direito que a servidora pública estadual já tem, a federal já tem, garanta para que as servidoras municipais também tenham o direito de 180 dias de licença maternidade. A servidora pública municipal Kelly Ferneda, as demandas que nós trabalhamos aqui também partem da população. A população traz as demandas e a gente trabalha para que elas se tornem realidade.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Agradecer pelo seu trabalho, Marta, pela sua, não uma insistência, mas uma assistência do modo positivo para que voltasse, pelo que o executivo voltasse esse projeto. E na realidade, não só para o filho, né, Marta? Na realidade, a mãe também, ali perto do seu pequeno, é muito, além de ser bonita, é muito importante para a própria saúde da criança. Obrigado, tá?
Continua a discussão?
E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar 002-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar 002-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para leitor o processo 582-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 023-2021.
Processo número 582-2021, interessada à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Assunto, projeto de lei do Legislativo institui o agosto lilás como mês de proteção à mulher, a ser dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 023-2021. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto de lei está em fabricação desde o ano passado. A gente ia apresentar no ano passado, mas acabou que não deu tempo. Então, nós apresentamos... no final do ano, né, depois já de ter passado o agosto lilás, e nós sabemos que essa campanha ela já é uma campanha nacional que vários municípios fazem. E Juara não poderia, em Juara não poderia ser diferente. A gente tem que criar essa prática, que esse hábito de fazer essa conscientização durante o mês de agosto, porque nesse mês muitas mulheres denunciam, fazem as denúncias, conhecem os seus direitos. Enfim, então, esse agosto lilás está sendo instituído como um mês de proteção à mulher e dedicação também à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Essa comissão da mulher aqui da Câmara, eu, vereadora Marta, vereadora Mônica, nós estamos atuando fortemente em várias frentes. O ano passado nós apresentamos o projeto que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. E através desse projeto nós realizamos o primeiro encontro de empreendedorismo feminino, o primeiro workshop, que deu quase 100 mulheres participando. Então, agora nós já estamos planejando o que nós vamos fazer em agosto. Por isso, a importância da gente aprovar esse projeto agora. E, com certeza, iremos desenvolver aí ações com o objetivo de acabar com a violência contra a mulher. Obrigada.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Todos os projetos que tramitam nessa casa e que fazem referência à luta contra a discriminação feminina, violência contra a mulher, são importantes, porque a gente acredita que estabelecer um mês para conscientização é pouco, mas eu defendo essa prática de a gente fazer divulgação, porque muitas mulheres, elas têm medo, às vezes, de denunciar e saber que os poderes acolhem, né, e têm um olhar diferenciado para a situação, com certeza vai fazer com que a gente caminhe cada vez mais para que esse tipo de situação no nosso município diminua, né? Não vou nem falar acabar, porque é muito complicado, mas pelo menos a gente começa a abrir caminho para que essas mulheres saiam dessa situação de violência.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Parabenizar a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Por que é importante sempre a Câmara apreciar esse tipo de projeto, a gente apoiar essas leis? A gente sempre deixa esse assunto em foco, de violência contra as mulheres. Nós sabemos que isso tem acontecido diariamente no município de Juara. Nós sabemos que o município está correndo contra esses índices de violência. Sabemos que a gente tem hoje até um espaço especial para acolher umas mulheres. A gente não fala muito sobre o tema, principalmente para preservar o lugar e preservar as mulheres que são vítimas de violência. E com certeza, nós aprovando, fazendo nossa parte enquanto legisladores, aprovamos uma campanha e aí junto ao Poder Executivo a gente ajuda a cobrar e tornar isso realidade para o tema violência contra as mulheres, violência contra os idosos, violência contra as crianças, estarem sempre em foco aqui na Câmara de Vereadores.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 023-2021, mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 023-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 575-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 035-2021.
Processo 575 de 2021, interessada a vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo, número 35 de 2021, institui o selo Amigo do Esporte no município de Juara e dá outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 035-2021. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto nasceu junto com a Escola de Líderes, que é um programa do meu mandato, com o objetivo de formar novos líderes políticos aqui no nosso município. Dessa Escola de Líderes participaram 20 pessoas, e são elas, eu vou falar o nome delas aqui, porque foram elas que construíram, em parceria comigo, este projeto. Adriele da Silva, Ana Luísa, Carolina Teixeira, Damares, Daniela Fonseca, Daniela Bertolazzo, Deise Galdino, Dionclei de Barros, Eliezer Santos, Elisandra Morimã, Elisângela Alves Ferreira, Ernesto Henrique, Flávio do Nascimento Melo, Gabriel Montagna, Joselaine dos Anjos, Lucas Beriela, Marcos Rodrigo de Lima, Renata Cristina Anselmo Sanches, Thaís Duarte e o Wellington Rodrigo da Costa Leite. Nós, durante a semana, durante a Escola de Líderes, nós fizemos aulas teóricas. Essas aulas foram o seguinte: falamos sobre tripartição do poder do Estado, organização dos poderes e sua função foi ministrada pelo juiz Dr. Alexandre Sócrates Mendes. Falamos sobre poder legislativo na prática, ministrada pelo deputado estadual Ulisses Moraes. Poder executivo na prática, ministrada pelo procurador do município, Dr. Fábio, e também pelo prefeito Carlos Sirena. Falamos sobre partido político e processo de candidatura, apresentado pelo ex-presidente do PSL, o advogado Aécio Rodrigues. Falamos sobre liderança na prática, com o empresário e contador Georges Mariano. Saia da zona de conforto e torne-se um líder, pela doutora Natália Junglaus. Falamos sobre campanha política, oratória, apresentação pessoal, montagem de campanha, pelo jornalista Bill Luiz, e como fazer política sem mandato e marketing político, pela doutora em ciências políticas, Nereia Garcia. Depois que nós fizemos essa aula teórica, nós fomos para a prática, sentamos e juntos debatemos os problemas da cidade, e dentre eles foi apresentado o problema, vereador Eduardo, da falta de investimento no esporte e falta de reconhecimento também de quem investe, porque a gente sabe que tem muita empresa aqui que investe no esporte. Então nós buscamos esse projeto de lei justamente com o objetivo de dar um selo, um reconhecimento que vai poder ser usado pela empresa ou pela pessoa física que o receber. Alguns detalhes ainda vão ser regulamentados pelo Poder Executivo, porque a gente pensa que esse selo poderia vir através do Conselho de Esporte. No entanto, o Conselho de Esporte não está em funcionamento, infelizmente. Então, o ideal seria que ele viesse através desse conselho, e por isso é uma demanda nossa também para que eles ativem o conselho, coloquem para funcionar, que exista o fundo do conselho para arrecadar recursos, enfim. Então, essa é uma ideia da Escola de Líderes, desses alunos que se formaram e agora estão participando aqui também, estão podendo participar desse processo legislativo, desse projeto de lei. Eu conto com a colaboração de todos os colegas vereadores para a aprovação do mesmo. Obrigada.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
Parabéns, vereadora Sandy, parabéns às pessoas envolvidas nesse projeto. Tudo que vem acrescentar e somar para o esporte é bem, como eu posso dizer, nós ficamos muito felizes, porque nós sabemos o quanto tem de empresa que ajuda o nosso esporte, né? São várias, o esporte é algo que as pessoas gostam de ajudar, porque praticamente ou elas praticam, ou o filho pratica. Então, muito bem esse projeto, acredito que eles vão acertar um meio legal da gente poder estar fazendo esse selo, mostrar para as pessoas e dar um incentivo a mais, assim, para que as outras empresas que não investem, investir também, e quem sabe nisso ajudar o esporte juarense. Parabéns a todos eles envolvidos, a você pela iniciativa, vereadora. Parabéns a todos.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 035-2021, mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário,
se pronuncie contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 035-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 576-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 036-2021.
Processo 576-2021. Interessada a vereadora Sandy, assunto, projeto de lei do Legislativo 36 de 2021, que dispõe sobre a possibilidade das unidades das redes públicas e privadas de saúde, localizadas no município de Juara, ofertar às parturientes de natimorto acomodação em leito ou ala em área separada das demais pacientes gestantes.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 036-2021. Vereadora Sandy.
Bom, vocês todos sabem que desde que eu pisei os pés nessa casa de leis, eu venho falando sobre humanização do parto e nascimento. Inclusive, nós já apresentamos o projeto de lei aqui, que trata desse assunto, e nós sabemos que hoje, no Hospital Municipal de Juara, já tem uma equipe especializada em partos humanizados, e eles estão levando esse tratamento diferenciado para as parturientes. Com esse mesmo objetivo, surgiu a lei estadual de autoria do doutor deputado doutor Gimenez, que é a lei 11.572, que tem essa mesma redação dessa que eu apresentei aqui. O objetivo é que as mulheres que estiverem com óbito fetal, que elas sejam colocadas em alas separadas das mulheres que estão com o bebê, né, em perfeito estado. Porque a gente sabe que esse é um momento muito complicado, enquanto uma está em extrema felicidade, a outra está em profunda tristeza. Então, para que nós acolhamos essas mulheres, para que o sistema público acolha as mulheres, também o particular, que isso equivale tanto para o público quanto para o particular, tratem-as de uma maneira humanizada, é que nós estamos propondo esse projeto aqui, e nós estamos falando da possibilidade, não a obrigatoriedade. Por quê? Porque alguns municípios optaram por falar em obrigatoriedade, mas a gente acha que é melhor dar essa possibilidade para essas instituições, para que elas se adequem, que na verdade isso já é diretriz do SUS também. Então eu gostaria, eu conto com a colaboração de todos vocês para a aprovação desse projeto.
Uma discussão? Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, esse projeto até ele é bastante interessante, tendo em vista a solidariedade com certas mães que porventura percam seus filhos no parto. Mas eu acredito assim, essa redação com a possibilidade não vem de encontro com um projeto de lei. Projeto de lei, eu acredito que a gente tem que mandar para o executivo para ele caçar um rumo de executar e atender, que é uma lei. Possibilidade deixa um vago, deixa um aberto, é onde fica um pouco distante de realmente ser uma lei dentro do nosso município. Então eu gostaria de pedir vista desse projeto.
Vereador, quer vista do projeto?
Sim.
O presidente, então, está cedido vista por 2 dias para o vereador. Projeto retirado da pauta. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 585-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 038-2021.
Processo 585-2021, interessado vereador Luciano Oliveto, assunto projeto de decreto legislativo número 38-2021, que concede título honorífico de cidadão juarense. Vou fazer a leitura da biografia. Luiz Manuel da Silva, nascido em 3 de maio de 1968, no município de Várzea Alegre, Ceará, vindo de família humilde com 8 irmãos, sendo ele o mais velho. Luiz, desde muito novo, ajudava seu pai na roça, pois essa era a única fonte de renda no sertão nordestino. Devido à seca, que sempre castigou o solo cearense no ano de 1985, Luiz, juntamente com seus pais e seus irmãos, vieram para o estado de Mato Grosso em busca de uma melhor condição de vida, pois no Ceará a fome assolava todos. Nesta época, Luiz tinha apenas 16 anos, quando deixou para trás parte de seus familiares, tios, avós, primos e primas e seus amigos e veio para o Mato Grosso. Já na região de Águas Claras, município de Juara, a vida não foi fácil, trabalhando e morando de favor nas terras de outras pessoas. Mesmo assim, Luiz Cearense, como é conhecido, nunca deixou de lutar para ajudar sua família, trabalhava de sol a sol e o pouco que ganhava ajudava seu pai no sustento do lar. Na idade de 18 anos, Luiz Manuel casou-se com Maria Socorro Leandro da Silva, filha de seu tio, o qual veio também do Ceará. Deste casamento, Luiz teve 3 filhos, Natanael, Ezequiel e Luiz Maciel, Então as coisas em Águas Claras iam fluindo. Embora era difícil, Luiz vinha conseguindo manter sua família honestamente com muito suor. Porém, no ano de 1996, Luiz recebeu o que, segundo ele, foi o golpe mais difícil de sua vida. Sua mãe Josefa, uma jovem de apenas 46 anos de idade, faleceu, deixando na terra seus filhos jovens, alguns ainda criança, como sua irmã caçula de apenas 6 anos de vida. Esse fato marcou muito a vida de Luiz, pois ele era muito apegado à sua mãe. Porém, ele teve que encontrar forças para continuar, pois além da perda da sua mãe, Luiz teve mais um grande desafio, pois seu pai, João Leandro, quando perdeu sua esposa, resolveu voltar para o Ceará, deixando sua família sob a responsabilidade do seu filho mais velho, Luiz Manuel. Luiz cuidou de seus irmãos até que um dia cada um foi seguindo seus caminhos, alguns foram embora e outros casaram. Já no ano 2000, cansado de trabalhar para os outros, Luiz resolveu se aventurar no ramo de plantação de tomate e melancia. No início foi muito difícil, pois faltava dinheiro para investir, faltava conhecimento na área e faltava conhecimento na cidade para poder vender sua mercadoria. Porém, o mesmo, juntamente com seu irmão Cícero, continuaram a insistir nesse ramo. Com o passar do tempo, os dois foram se aprimorando nesse ramo e juntos foram conquistando seu espaço no comércio local para vender seus produtos e também foram comprando seus primeiros lotes de terra. Até os dias atuais, Luiz continua nesse ramo, juntamente com seus filhos, irmãos e sobrinho. Luiz hoje é conhecido na cidade por sempre produzir alimentos de qualidade. Essa é a história de um cidadão nordestino que fez Jijuar a sua segunda casa e que hoje tem enorme orgulho dessa terra, aonde conquistou seus sonhos, construindo sua família e tem muitos amigos.
Está em única discussão o projeto do Decreto Legislativo 038-2021. Vereador Luciano.
Bom, acredito que os colegas vereadores conhecem a história do Luiz enquanto agricultor familiar ali no distrito de Águas Claras, conhecem o Luiz dos supermercados que atende os grandes mercados de Juara com a produção aí de hortifruti em geral, especialmente tomate, e eu conheço um Luiz que ele é professor comigo na UNEMAT. Todos os nossos projetos de assistência técnica, nós sempre fazemos esses projetos com a participação do Luiz, que tem uma vasta experiência em agricultura e fala sobre as técnicas de manejo, fala sobre agricultura familiar. Ele é uma das referências em conseguir financiamento de crédito para fazer um investimento na sua estrutura de agricultura familiar, além de ser um grande homem, um grande pai, ter os filhos aí que são, em grande maioria, formados e dedicados aí a continuar o trabalho do Luiz, mas um trabalho sério, um trabalho que ele sempre faz novos investimentos e ajuda aí a movimentar a agricultura familiar. Então, por isso, eu pedi esse título de cidadão juarense e espero que os colegas votem favorável.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Eu quero, desde já, parabenizar o vereador Luciano por estar dando a honra ao seu Luiz, pai de Ezequiel e Natanael, onde o seu Luiz veio lá sofrendo nessa terra, até chegar onde chegou, com a sua produção de tomate, depois melancia. Quero parabenizar o vereador Luciano. Ele é um merecedor desse título, porque é um homem guerreiro, onde ali nessa roça ele cuidou dos seus filhos, cuidou de sua esposa, e foi um exemplo ao distrito de Águas Claras. Parabéns a você de estar homenageando o senhor Luiz.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Também quero dizer que esse título é merecidíssimo. Seu Luiz merece muito esse título. Todo mundo aqui provavelmente já deve ter experimentado alguma coisa da produção dele. Se não experimentou ainda, recomendo que experimentem, porque ele, principalmente a melancia, né? Excelente produtor de melancia. É diferente o produto dele, também a maneira como ele vende. Você vê que ele tem amor realmente no que ele faz. Então, com certeza eu sou favorável à concessão desse título de cidadão juarense para o seu Luiz Manuel da Silva. Obrigada.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 038-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 038-2021. Senhores vereadores, eu gostaria de solicitar a autorização dos senhores. Nós recebemos, através do processo 043 de 2022, aqui desse Poder Legislativo, uma notificação recomendatória de número 01 de 2022 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, onde o senhor promotor ele recebeu uma denúncia
do Conselho de Desenvolvimento Municipal, referente a algumas ações e algumas leis no município de Juara. Inclusive, a maioria dessas leis foi de autoria deste vereador, foi de minha autoria, da legislação anterior, e tem uma de autoria do ex-vereador Salvador Pizzolio. Nós, parlamentares, igual são os senhores, e isso, as gestões anteriores também eram da mesma forma, na ansiedade, Marquito, inclusive tem emenda do vereador Marquito, numa lei que eu vou citar também, que está pedindo essa revogação, na ansiedade de resolvermos o problema, Sandy, de Juara, e acelerar o processo, porque nós temos um plano diretor que foi elaborado, Elton, em 2006, e não foi revisto até o momento, e aí gestores falam que vai rever, mas enfim, isso não justifica os meios, nós fizemos algumas alterações no plano diretor, e naquele momento, com uma das melhores intenções, e o parlamento aprovando essas leis, aprovando inclusive todas as emendas, por unanimidade dos vereadores, mas nós não fizemos o estudo de impacto de vizinhança, e o além, não passou pelo crivo do Conselho de Desenvolvimento. O Conselho exige que passe por ele. É uma prerrogativa do Conselho. O estudo de impacto de vizinhança normalmente não se faz. Eu acho que quando eu consultei, que eu recebi, referente a essa denúncia do Conselho, apenas uma empresa, Marquito, realizou o estudo de impacto de vizinhança no município de Juara, até a presente data, o do ano passado, que foi o posto Roda Mais. Foi o único. Mas, enfim, não justifica. E eu não estou aqui para discutir, eu estou aqui para pedir autorização para os senhores, porque nós não colocamos na pauta, no grande expediente. Então, mediante esse atendimento do Ministério Público, que foi o que eu disse aqui anteriormente, Sandy e Mônica, você sabe disso, e recomendações ou decisões e determinações judiciais a gente tem que cumprir. E aí o promotor ele foi bem categórico, e onde ele recomendou, ele resolve neste ato recomendar ao prefeito de Juara, Carlos Amadeu Sirena, e ao presidente da Câmara, vereador de Juara, Valdiliano Cavicioli, que seja dado fiel cumprimento ao disposto na legislação. Então, o promotor realmente está solicitando essa possibilidade da revogação dessas leis. E eu vejo, e fiz já, inclusive, o projeto, como eu tinha feito as emendas, solicitando então a revogação dessa lei. Eu gostaria de solicitar a autorização dos senhores para que ela dê entrada no processo legislativo. Ela vai para as comissões e vai tramitar normalmente nas duas discussões, as comissões terão um tempo hábil. Existe uma vantagem, porque nós estamos juntamente com o prefeito Carlos Sirene, o prefeito que nós acabamos de falar agora, da forma de sua gestão, tentando viabilizar aí a licitação ou carona que seja com outro município, aí para constituir e contratar uma empresa aí para revitalização, para revisar, na verdade, para revisão do plano diretor. O prefeito já assinou que quer fazer, que tem que fazer, então é por isso que eu estou solicitando aí, vai ao crivo das comissões, né? Mas aí nós temos que atender então esse simples do Ministério Público. Está sendo solicitada a revogação da Lei Complementar 190, Marquito. Essa lei é dos eixos de comércio e serviço. Quando nós apresentamos um projeto, quando nós conseguimos concluir, Galvão, a Avenida Luiz Gatti, lá era residencial. Quando nós concluímos, óbvio, seria interessante deixar como eixo de comércio e serviço. Tanto é que já existem alguns comércios lá. E aí nós colocamos a Avenida Luiz Gatti, nós colocamos a Rua José Martins da Silva e colocamos a Rua Paraty, essa que sai da Uririva em cima. O vereador Marquito fez uma emenda colocando a Rua José Dorta, Barão do Rio Branco e a Castelo Branco. Lembra, vereador? Passou pela comissão, o vereador fez essa emenda, mas não passou pelo crivo da comissão. Então, está pedindo a revogação desta lei. Está pedindo a revogação da Lei Complementar 0157 de 2017, de nossa autoria também. É que nós revogamos ali o parágrafo 2º da Lei Complementar 017, ela está dizendo o seguinte, ó, só poderá construir conjuntos habitacionais no município de Juara, o município ou agências governamentais. Na época nós tinha prerrogativa de construir o residencial Bandeirantes, que já está lá construído, então nós revogamos e falamos, ó, quem quiser, se algum empreendedor, alguma empresa quiser vir no município de Juara construir algum residencial, está liberado. Então foi nessa oportunidade, surgiu o Bandeirantes, mas então está sendo revogado, solicitando essa revogação também. A Lei Complementar 171 de 2019, ela diz que os órgãos, por exemplo, posto de combustível, alguns órgãos inflamáveis, ele teria que ficar acima de 200 metros das escolas. E na época nós tínhamos um empreendimento que o prefeito falou com esse vereador, lá em 2019, que tinha um empreendedor querendo vir para Juara para instalar possivelmente aquele posto Roda Mais e várias outras ações de Juara, e a gente reduziu para 100 metros, então também está sendo revogado. Nós temos a Lei Complementar 188 de 2020, essa é de autoria do ex-vereador Salvador Pizzolio. Acho que vocês participaram, lembram a época que teve conotação dos horários de funcionamento dos bares e lanchonetes da cidade, nos bairros, que também não são comercial. O vereador fez também, então também está pedindo para revogar essa lei. Temos aí a Lei 146,
Essa lei é do plano diretor. Quando nós fizemos a expansão do plano diretor, que nós levamos ali do lado do Jardim do Barbosa, onde foi se criado novos loteamentos, acima do Bandeirantes, e também possibilitamos ali, expandindo o plano diretor no loteamento universitário, e pega ali da Lúcia Pinotti, aquela região da Unemate. Mas embora nós já fizemos, apreciamos e aprovamos esse ano passado, uma outra lei que nós também ampliamos para o diretor aqui no Fundo Porto Seguro e Portal das Flores, que essa sim passou pelo Conselho, então automaticamente essa lei já foi, essa 146 já foi revogada por aquela. Então essa não terá, não haverá necessidade de entrar nesse projeto de lei. Então eu tenho aqui, são essas leis, e nós queremos atender de fato aí o Ministério Público. Eu vejo, a princípio, senhores vereadores, que não acarretará problemas inicial para o município de Juara, para o nosso comércio. Poderemos sim revogar essa lei sem problema. Os senhores vão analisar na comissão, principalmente na comissão de legislação, justiça e redação, comissão, não sei se passa pela comissão de finanças, de repente tem algum impacto financeiro, né? Comissão de obra, vai passar por todas essas comissões dos senhores e analisa, os senhores verão que com a revisão do plano diretor será contemplado todas essas leis, umas várias outras leis que já foram instituídas também no município de Juara, com certeza serão revogadas e serão aí revisadas todas elas. Isso é um anseio do município, é um anseio do Poder Legislativo, também, claro, do Ministério Público. Eu quero aqui agradecer, entendo o posicionamento do Ministério Público, que tem sempre agido de forma ética com esse município. Então, por isso, eu gostaria de solicitar, pedir autorização dos senhores vereadores, se eu posso incluir, encaminhar para as comissões, o processo 047-2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 001-2022, revogando, então, a Lei Complementar 157 de 2017, a Lei Complementar 171 de 2019, a Lei Complementar 188 de 2020 e a Lei Complementar 190 de 2020 também. Gostaria de pedir, solicitar aos vereadores, quem for favorável, permaneça como está e quem for contrário, se manifeste. Então, foi aprovado, todos os vereadores aceitaram, então, secretária legislativa, está dado a entrada, então, no projeto de lei complementar do Legislativo 001 de 2022. Agradeço, senhores vereadores, pela compreensão e iremos informar, então, o senhor promotor do Ministério Público do aceito dos senhores para apreciação desta lei. Informo também aos senhores vereadores, nós temos até as 22 horas e 30 minutos para a sessão. Nós irei agora encerrar a hora do dia, mas eu quero ver com os senhores vereadores, se a gente chegar às 22h30, eu terei que encerrar a sessão. Se os senhores acharem que vai passar, eu terei que pedir autorização para os senhores na ordem do dia para prorrogar um pouco mais a sessão. Não precisa de prorrogar? Não? Beleza, então? Então tá bom. Não vendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais é entendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. E estamos nos assistindo pela a Facebook, Rádio Tucunaré. Senhor presidente, recebi uma denúncia no finalzinho da tarde. Amanhã estarei deslocando cedinho, às 6h30 na garagem, sobre uma caminhoneta que veio a quebrar novamente. Eu não tenho 100% dessa informação, mas diz que essa caminhoneta teve uma perca muito grande hoje e amanhã estarei fazendo esse levantamento e ver quem foi que causou esse dano grave nessa caminhoneta do município. Senhor presidente, que nem o prefeito estava aí, discutimos sobre as demandas das estradas. Estrada Figueira, Estrada Palmital, Pedreira, Estrada do Braguinha, Estrada da Aldeia Indígena Itu Cachoeira, Estrada da Balsa, Estrada da Beira Rio, lá no assentamento, Estrada também do Escondido, também, que está com situação precária, a Escola da Tancredo Neves e algumas ruas dentro do nosso município de Juara. Espero aí que o prefeito tome as providências o mais rápido possível para estar atendendo a população aonde que eles não estejam tanto prejuízo. Só isso, presidente. Obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré. Na verdade, vou ser breve. Eu só quero deixar aqui registrado que fiz um ofício ao deputado federal Juarez Costa para que ele possa alocar algum recurso para a nossa cidade e destinar um Fiat Strada para toda para a Secretaria de Esporte, porque a Secretaria de Esporte, o vereador Hélito, ela está. O carro que foi cedido para eles, cortador de grama, a gasolina, tudo, então isso aí está dando muito transtorno até futuramente. Esse carro é para estar indo para algumas reuniões e também fazendo o transporte dos
dos profissionais, né? E com o Via de Estrada vai poder ajudar bastante aí o trabalho do secretário. E também uma moto simples, uma moto que possa também estar atendendo o mais rápido possível essa secretaria, que também o secretário me pediu. E algo mais ousado aqui, o primeiro, também para o deputado Juarez Costa, o primeiro é para nossa cidade ter o primeiro campo society de grama sintética, local ainda, não sabemos ainda onde pode ser, mas seria de muita de muito grado, né? A gente ter isso aí, não temos na cidade, nem o particular, e ter via pública isso aí. Temos bastante times de futebol, bastante pessoas que gostam do futebol. Garanto que isso seria muito bom para o nosso município. Também fica aqui meu pedido, então, para o deputado Juarez Costa, que será encaminhado amanhã pela vereadora Mônica. Eu só agradeço aí que ela vai entregar em mãos ali ao escritório dele. Também quero dizer que quero agradecer ao senhor Antônio, o eletricista, porque todos os pedidos que eu venho fazendo, ele vem atendendo, não só acredito que seja a mim, mas também a todos os vereadores, né? Também quero dizer também que a Secretaria de Esporte ela já iniciou os trabalhos com a Copa das Torcidas, que vão ser realizados todos os fins de semana, de sábado a partir das 16 horas, e de domingo também às 7 da manhã e também às 9 da manhã. Então, espero que vocês possam estar indo prestigiar. É um grande evento esportivo, já virou tradição de clubes esportivos. O próprio nome diz Copa das Torcidas. E também não podia deixar de dizer que amanhã eu inicio a extensão do projeto social Lutando pela Educação, Box, lá no Jardim América, no ginásio. Então eu gostaria, assim, para toda a região ali que quiser frequentar, a partir das 7:30 da noite, eu estarei lá ministrando as aulas. Nós estaremos tanto no Alvorada como também no Jardim América. Esse trabalho de dobrar esse projeto era uma intenção minha e acredito que agora a gente consiga, né? E espero aí que esse início de ano seja retomado do nosso esporte. E como eu sou apaixonado por isso, eu acredito que o nosso esporte está em boas mãos com o seu Carlos e tudo vai dar certo aí para todo mundo. Tenha uma boa semana a todos, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Vou
dispensar. Próximo vereador, vereadora Sandy.
Dispenso palavra.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Luciano Oliveira dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, mais uma vez boa noite à população que nos ouve através da Rádio Tucunaré, que nos assiste através do Facebook, das redes sociais. Senhor presidente, gostaria de levantar um assunto que foi bastante debatido pelas redes sociais desse final de semana, que era a nossa esperança de estar hoje aqui nesse parlamento, a nossa primeira votação do projeto de proibição da linguagem neutra no município de Juara. Infelizmente, esse projeto não veio à casa para ser votado nessa sessão de hoje. Gostaria de esclarecer à população que não tem nada de errado. Esse projeto está na mão das comissões, primeira comissão, Comissão de Constituição e Justiça, onde a mesma pediu um parecer jurídico ao departamento jurídico da nossa Câmara Municipal, onde esse parecer já foi entregue à comissão. Poderia sim ter colocado esse projeto em pauta hoje, se bem entendesse, fazia uma sessão extraordinária das comissões e poderia ter colocado em pauta como tantas outras que a gente já fizemos. Mas infelizmente não foi esse o entendimento, mas está no regulamento, está no regimento interno, eles têm 10 dias para analisar. Saindo da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto vai para a Comissão de Educação, que também, se achar necessário, pode ficar lá com 10 dias o projeto analisando. E assim por diante. E até chegar o parecer deles e se porventura entenderem necessário esse projeto vir ao plenário para ser votado, ele virá de repente na próxima sessão. Então eu queria só deixar bem esclarecido isso para a população, que o nosso projeto de proibição de linguagem neutra está parado nas mãos da Comissão de Constituição e Justiça, com um prazo regulamentar, ok, não tem nada de errado quanto a isso. É só para a população ficar ciente como é que funciona o trâmite aqui e que ainda tem que passar também pela Comissão de Educação.
Eu gostaria, senhor presidente, também de agradecer aqui, que tivemos aqui a presença hoje do nosso prefeito Carlos Sirena, que tanto tem empenhado de fazer e acontecer nesse município, com toda a dificuldade que temos. Nós estamos passando o pior período de chuva, que é mês de fevereiro e março, onde tudo já está encharcado e aí é só água acumulando daí para frente. E assim, é muita dificuldade, tanto na zona rural como na zona urbana. A cobrança está sendo muito grande, com razão a população tem que cobrar mesmo, só que precisamos pedir paciência. Infelizmente, o poder público não dá conta de atender a 100% e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Na medida do possível, a gente está correndo atrás e está tendo bastante problemas de ponte, problemas de bueiros sendo rompidos. O alto volume da chuva no mês de novembro, infelizmente, atrapalhou o serviço que poderia ali ser feito para a prevenção que seria desse momento de agora. Mas essa natureza, Deus é que sabe e Ele é que manda. A gente só tem que agradecer pela chuva que está aí. A parte nossa aqui do município é forte no agronegócio, e o agronegócio sem chuva também não é nada. Então, graças a Deus que está chovendo, e a população que nos entenda. Na medida do possível, secretário de cidade, secretário de estrada, nós vereadores estamos correndo os trechos para tentar ajudar da melhor maneira possível, e o prefeito Carlos Sirena também está junto com essa população. Gostaria de agradecer a todos. Que tenham uma boa noite e uma boa semana abençoada por Deus.
Próximo vereador, vereador Zé Galvão, vereador dispensou a palavra. Próximo vereador, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, eu gostaria de utilizar essa oportunidade de falar, eu sei que o horário já está estendido, de que eu tenho tido a oportunidade de sentar com o prefeito municipal e sua equipe para a gente tratar sobre a efetivação do pagamento do piso do magistério. O prefeito, na quinta-feira, se reuniu com a sua equipe e me convocou, me convidou para a reunião para que ele entendesse, né, a importância do pagamento do piso, e chegou à conclusão que ele vai, sim, acatar a lei. Inclusive, falamos também sobre RGA, né, pagamento do RGA para o apoio técnico e também pagamento do RGA para o quadro geral, que é a data base em abril. Então, eu até falei para a administração, secretário de administração e secretário de finanças, levantarem esse impacto para que, quando vier a lei do piso, venha também o RGA dos servidores da educação, apoio técnico, porque a data base deles também é em janeiro. Estou me empenhando nessas conversações para que a gente garanta um direito que é do servidor. Queria também enfatizar que o trabalho de vereador, muito mais do que participar das sessões, que é a culminância do nosso trabalho, é o trabalho de comissões. Eu, como vereadora, e o presidente dessa casa sabe, sempre fiz questão de estar nas comissões, porque é lá que o debate sobre os projetos acontece. E os prazos das comissões, eles têm que ser respeitados. O vereador tem que ter prerrogativa de analisar projetos e de utilizar todo o prazo que ele tem, né? Inclusive, o presidente sabe muito bem que quando a gente coloca um projeto que a gente tem muita vontade que seja aprovado, a gente gostaria de atropelar o processo, mas em respeito aos colegas, a gente, né, fica tranquilo, espera os prazos serem cumpridos, e quando todas as comissões avaliaram os projetos, ainda cabe ao presidente decidir se ele vai ou não vai entrar na pauta. Quem decide pauta é presidente desta casa. Então, quando a gente atropela o processo, a gente está desrespeitando colegas vereadores que fazem seu trabalho nas comissões de forma muito responsável, né? Eu sou uma defensora do regimento, o presidente sabe disso, né? E gostaria muito de ter tranquilidade e usar todo o tempo das comissões que eu estou para analisar os projetos, porque isso aqui é uma função de responsabilidade. Então, eu quero, até o final do meu mandato, exercê-la com essa responsabilidade. Boa noite e muito obrigada.
Gostaria mais uma vez aqui de agradecer ao seu prefeito municipal que esteve hoje presente nesse parlamento, passando sua mensagem aí de 2022, de ações que se iniciaram aí o ano passado e que estão dando sequência, que darão sequência. Aprovamos hoje aqui muitos projetos, bons projetos de altíssima relevância para o município de Juara, foram discutidos, debatidos aqui por esse parlamento, pelos senhores vereadores. Eu parabenizo aí aos vereadores pelas suas atuações e desejo a cada um dos colegas pares que esse 2022, que esse parlamento continue trabalhando dessa forma, afinco, juntamente, claro, com o Poder Executivo, mas sempre fiscalizando, legislando aí em prol ao coletivo da população do município de Juara, em prol ao coletivo do nosso município. Então agradeço mais uma vez os vereadores, a equipe técnica aqui, nossa, os servidores da Câmara Municipal de Juara, vocês que estão nos acompanhando, que têm nos acompanhado nas nossas sessões aqui nesse plenário das deliberações. E também a você que está nos ouvindo aí através da Rádio Tucunaré. E qualquer ação, qualquer situação, reclamação, sugestões, os vereadores estão aqui nesse parlamento à disposição. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos vocês para a nossa próxima sessão, que realizar-se-á no dia 21 de fevereiro de 2022, segunda-feira, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações.